Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes que nos assistem pelo, escutam pelo canal da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereador Decimar, vereador João da Luz, vereadora Andréia, vereadora Cleide Lara, vereadora Thaís Souza, vereador Lizê, vereador Suender, vereador Edmilson do Mercado Servei, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Domingos de Paula. Qual é o suficiente, presidente?
Avem qual centro sobre a proteção de Deus daquela aberta a sessão e solicito ao vereador Lizê Zé Borges que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar, ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Salmo 65, palavras do Senhor.
Cumprimentar aqui a imprensa na pessoa do Bento Piancó, cumprimentar aqui o Marcos Vieira, a Giovana, a Antonella que está conosco aqui, cumprimentar as pessoas que nos acompanham aqui no plenário também, registrar a presença do vereador Ederson Lopes, vereador Zimar Silva, que está conosco aqui também, abro um pequeno expediente, antes registrar a presença aqui do nosso diretor de comunicação, Henrique Morgantino, está conosco aqui também. Abro um pequeno expediente solicitando que o nosso primeiro secretário, o vereador Fred Cacheta, possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projeto, requerimento e correspondências que são enviadas à diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária. Quero fazer um cumprimento aqui ao nosso amigo Aires, que se faz aqui presente. Muito obrigado pela presença, viu, Aires? Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 16 dias do mês de abril de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária número 69 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de Praça Vitor Hugo Rodrigues dos Santos, localizado na rua Joaquim Souza, em frente à quadra 1, lote 25, setor sul. O senhor presidente consultou o líder do partido do MDB, vereadora Celiane da SOS, sobre o nome a ser indicado para o Conselho de Ética. Foi apresentado o nome do vereador Leandro Ribeiro. Usaram a palavra Reanilto Espíndola, Hélio Araújo e Hélio Araújo. Grande expediente. Usaram a palavra Cleide Lário, Leandro Ribeiro, o Ederson Lopes, professor Marcos, João da Luz, Domingos Paula de Souza e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 20 de 2024, de autoria do vereador Dr. Zé Fernandes, que concede título cidadão da Paulina ao senhor Elias Rodrigues Ferreira e dá outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de decreto legislativo número 46 de 2024, de autoria do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadania na Paulina, a senhora Isis Maria Braga, e dá outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. em segunda votação, projeto de lei ordinária número 31 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que garante a templos, escolas confessionais e instituições mantidas por entidades religiosas a atribuição do uso de seus banheiros de acordo com a definição biológica de sexo. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 47 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de estação de esporte Ana Maria Alves Elias, localizado na rua SD1, com as ruas SD3, SD5 e SD7, e a Avenida Vilmar Aidar Gomes, no bairro Santos Dumont e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 48 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de praça Aldemar Costa Torres, o Capilé, localizada entre a Avenida Maria Gonçalves com a rua Diana Batista, situada no setor sul, terceira etapa. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 61 de 2024, de autoria do prefeito, que denomina de Carlos Alberto Pache o Centro de Iniciação Esportiva de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 62 de 2024, de autoria do prefeito e da vereadora André Rezende, que denomina de Ademar Santilo o novo centro administrativo do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem, Jean Carlos. O senhor presidente proclamou aos pares sobre o resultado da eleição do Conselho de Ética. Foram eleitos vereadores Jean Carlos, Leandro Ribeiro, Ederson Lopes, Luzimar Silva e Fred Caixeta. Também solicitou que os membros do Conselho procedessem à votação para as funções de presidente e vice-presidente. Foram eleitos presidente e vice-presidente do Conselho, respectivamente, Leandro Ribeiro e Cabo Fred Caixeta. Usaram a palavra pela ordem, Hamilton Espinda, Hélio Araújo, Ederson Lopes e João da Luz. Houve votações de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Leandro Ribeiro, Jean Carlos, Hamilton Espindo e Hélio Araújo. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 18 de abril, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Hélio Araújo informa que o mesmo não pode estar presente na sessão ordinária de hoje devido à viagem para Brasília em busca de emendas. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 70 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui a política do cão comunitário e dá outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cabo Fred Caixeta. Cumprimentar aqui o Nilton Pereira, que está nos visitando. Seja bem-vindo, meu irmão. O Ares já foi citado aqui, é nosso parceiro também. Abro um pequeno expediente com os quatro inscritos. Primeiro, o vereador Suender. Ah, vai para o grande. Vereador Reamilton.
São 9h49. O vereador Reamilton Espíndola vai usar o pequeno expediente. Ele tem 5 minutos. Vamos ouvir o vereador Reamilton Espíndola.
Senhoras, cumprimentar os vereadores presentes da casa, o menino Paulo, cumprimentar também o vereador Ederson Lopes, cumprimentando a todos os presentes, também cumprimentar aqui o Bento Biancor, cumprimentando a todos os jornalistas da comunicação, cumprimentar também você que nos assistem pela TV Câmara e nos acompanhem pelas ondas sonoras da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, o que me traz nessa manhã, nessa tribuna, como sempre, na luta do dia a dia, a luta diária, a busca de políticas públicas para o autismo. E, para o momento, tem uma palavra que se chama gratidão. Ao executivo olhar para o público autista de Anápolis, Defesa Aberta, e ver a necessidade e acolher a nossa ideia, ainda como presidente de associação e associação, que foi o escopo da criação da quinta escola do autista, um percentual bem avançado para a finalização da Clínica Escola. Inclusive, ele nos trouxe uma resposta aqui na prestação de contas, do qual finalizaria até o aniversário da cidade. Então, é com muita alegria que nós estamos vendo esse avanço, tendo em vista que dentro do projeto também terá um centro de treinamento dentro da Clínica Escola para os municípios pactuados, para que não sobrecarregue o nosso município no contexto de políticas para o autista. E também é uma escola de pais, que a gente sabe que a contribuição dos pais poderá buscar essas melhorias no nosso município, para os autistas, e com certeza é muito importante. Mas a gente não para, a luta não para, viu, Bento? Todo dia a família autista mata um leão, quebra uma rocha, mata um urso para buscar a sobrevivência, porque todos sonham com a melhoria. E nós sabemos que existe, né, um público de faixa etária que será atendido na Clínica Escola. Mas nós vamos além, buscando modelo como na Holanda, como a Fankman de Quant defende a residência assistida, né, no qual fizemos parte da reunida, ela na Holanda e eu aqui em Goiás, sendo conselheiro da reunida, que é a Rede Nacional e Internacional em Defesa dos Autistas. E esse modelo, nas grandes metrópoles, na Holanda, traz a assistência aos autistas que ao longo da vida perderam os pais ou os tutores. Então encaminhei, estou encaminhando para alguns pré-candidatos, né? Já foi, fiz a indicação também do Centro Dia do Autista, aquele autista poderá passar o dia e depois, posteriormente, retornar aos seus lares. O Centro Dia PCD também para as pessoas com deficiência e o Centro de Integração da Pessoa com Deficiência, o CIAD, que será um projeto PP, público e privado. Então, todas essas indicações para o nosso prefeito. Nós sabemos que não fez parte do plano de governo. Por isso, já indiquei também, né, os principais nomes, né, dessa corrida para a pré-candidatura do Executivo, a Elisânia, né, ao próprio Lisier, né, a Mariana Estivel, Estival, também ao Márcio e outros, doutor Hélio, né, para que venha olhar esse contexto e buscar a ideia, o projeto para colocar no plano de governo. Esse público tem que ser assistido. E é essa nossa preocupação, como pai de autista que sou, de buscar essa assistência. As faixas etárias não param, é ao longo da vida. Teremos a Clínica Escola, que vai dar assistência à primeira infância, ao fundamental e ao médio, e aí, depois? Então, temos que pensar além, temos que pensar fora da caixa. Então, buscando essas indicações, também buscamos, né, uma indicação para que, né, os próximos concorrentes ao Executivo coloquem no seu plano diretor. Mas, de fato, o que me traz essa manhã é gratidão de ver o avanço da Clínica Escola do Autista perto para ser inaugurado e saber que nós contribuímos para que pudesse ter essa realização na cidade de Anápolis e para que pudesse trazer soluções a esse grupo que, outrora, era tão esquecido, jogado à margem do esquecimento. Graças a Deus que nós temos, nesse momento, né, executivos e pessoas que lutam para esse grupo ter aí a sua vida com qualidade. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, convido a próxima oradora, a vereadora Thaís Souza.
9h55, vereadora Thaís Souza agora usa o pequeno expediente. 5 minutos para a vereadora utilizar da tribuna, ela é do Republicanos. Vamos ouvir a vereadora Thaís.
Bom dia, senhor presidente dessa casa, bom dia aos nobres colegas, qual cumprimento na pessoa do amigo Luzimar, bom dia à imprensa que nos acompanha, cumprimento na pessoa do amigo Lucivan Machado. O que me traz nessa manhã, senhor presidente? Eu não poderia deixar de vir aqui manifestar o meu repúdio pela empresa, pela concessionária de serviço Triunfo Concebra. Nós temos recebido diversas denúncias, ligações, principalmente do posto da PRF, através do inspetor Murilo Borges, da questão de animais abandonados e atropelados na pista. A concessionária, ela tem que ter a consciência, claro que ela tem, mas ela precisa tomar a responsabilidade que cabe à concessionária a prevenção, a fiscalização da via para garantir a segurança do tráfego, iluminação, manutenção da pista, sinalização. Por isso a tarifa do pedágio prevista no artigo 27 da Constituição Federal. O nosso direito romano já diria, se decidir pela utilização, está sujeito a seu pagamento por usufruir diretamente dos serviços prestados pela concessionária. Ou seja, ontem diversas vezes e ontem por duas vezes, a gente recebe ligação de usuários, ligação do próprio pessoal do posto da PRF, que tem animais abandonados na pista, animais atropelados, e que o usuário, que a população para ali, Bento Piancol, para poder se compadecer e ajudar, e quando aciona o posto da concessionária, eles fingem de desentendido para não tomar a responsabilidade. Então, aquele animal acaba ficando ali na pista, ele pode gerar um acidente para o usuário, tirar a vida de uma pessoa, o animal fica ali à míngua. Então, estou hoje com mais de 6, 7 animais recolhidos na pista, que são de responsabilidade da Triunfo. Eu os chamei para uma reunião aqui na Câmara, eles estiveram, e vieram falar para mim que a partir do momento que a PRF, ou que o usuário coloca a mão no animal que está na pista atropelada, a responsabilidade é da pessoa, não é deles. Se eles pegarem o animal, a responsabilidade é deles. Então, falei para eles, olha, nós vamos acionar a justiça e nós vamos resolver lá. Então, não vem subestimar, não, até porque sou uma conhecedora da lei, sou uma operadora da lei, e a lei é muito clara no sentido da responsabilidade civil da concessionária. Existe aí a teoria do risco integral, que está dentro do direito administrativo. Ou seja, a lei é muito clara, se não for identificado o dono desse animal, a concessionária responderá pelo dever de zelar pela segurança do local. E nós temos entendimentos majoritários nos nossos tribunais superiores que trata-se de uma relação consumerista, através do artigo 14 do Código de Direito do Consumidor. Ou seja, há o pagamento para usufruir e conservar de uma rodovia segura. Então, eles não estão atendendo a esse princípio. Eles falaram, a gente tem muita dificuldade em poder fiscalizar e saber se esse animal foi deixado na rodovia, se já estava lá. Eles que tomem as providências dele. Os animais não podem pagar o pato, os usuários não podem pagar o pato e a responsabilidade de ter até uma vida ceifada ali, que seja um cavalo, um animal silvestre, um animal doméstico. Ou seja, no pacto do contrato da concessão é muito claro a relação consumerista firmada através do pagamento da tarifa do pedágio. Ou seja, Goiás é terra que tem dono. Se eles chegaram aqui achando que eles vão deixar as coisas à mercê e ninguém vai falar nada, já estou acionando o Ministério Público, já estou acionando todas as medidas legais possíveis, porque a partir do momento que tiver animal na pista atropelado e eles não tomarem as providências, nós vamos tomar como a gente tem tomado, mas nós não vamos nos calar diante da responsabilidade civil que é deles. Então, eu quero aqui deixar o meu repúdio a essa concessionária e dizer que nós vamos continuar lutando pelo direito dos animais, o direito das pessoas também que ali estão trafegando nessa pista. Até porque a partir do momento que um usuário desce ali na pista para retirar um animal, ele está colocando a vida dele em risco. Então, eu deixo aqui o meu repúdio, nós estamos tomando as providências legais e deixo aqui a eles novamente o meu gabinete de portas abertas, desde que eles assumam a responsabilidade civil deles. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaísa. A senhora pode contar com o nosso apoio aqui da mesa diretora? Até mesmo porque essa empresa, ela faz um desserviço a esse município. A cidade de Anápolis nunca colheu fruto com essa empresa Triunfo. Ela precisa de fazer as vias laterais da nossa cidade e nunca fez. Pessoas que moram no Somerville, que atravessam ali para o Jardim Tesouro, já teve a vida cefada, porque a empresa tinha que fazer uma passarela, não fez. Tinha que fazer a via lateral, não fez. Eu não sei como é que o governo federal ainda estende e prorroga o contrato dessa empresa. Ela nunca fez um investimento no perímetro urbano da cidade de Anápolis. Então, nós estamos junto com a senhora aí. Eu proponho até a gente convidar essas pessoas para poder vir aqui na Câmara Municipal para poder dar explicação a uma cidade de 400 mil habitantes que todo dia contribui muito com essa empresa, com a arrecadação das pessoas que saem daqui para trabalhar em Goiânia, para poder ir para Brasília. E a mesa diretora vai estar junto com Vossa Excelência nessa empreitada. Convido o próximo orador, o vereador Cleide Lóis, avisando os colegas que ainda tem um espaço no pequeno expediente.
10:02, pequeno expediente, vereadora Cleide Hilário, do Republicanos, usa agora a tribuna.
Bom dia a todos os presentes, quero aqui cumprimentar a imprensa em nome do Lucivan Machado, cumprimento também a essa mesa diretora em nome do vereador Domingos Paula, presidente dessa casa, cumprimento os demais vereadores em nome da vereadora Andréa Rezende, e todos os ouvintes da Rádio Manchester recebam o meu cumprimento e também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, hoje o que me traz aqui a esta tribuna é apenas para agradecer. Ontem nós tivemos um evento grandioso aqui nesta casa e mais uma vez essa casa de leis fez história. Mais uma vez esta casa abriu as suas portas para homenagear mulheres. Mulheres essas que muitas nós não identificamos por profissão, nós identificamos por um destaque na sociedade, mas nós destacamos mulheres que muitas vezes estão na invisibilidade, vereador Suender. Mulheres que muitas vezes não são vistas pelos trabalhos realizados. Mulheres que são muitas vezes dona de casa, mas prestam um excelente trabalho para a sociedade quando ela educa muito bem os seus filhos e os seus filhos tornam-se pessoas de bem. E ontem eu, como vereador e outros vereadores que estiveram aqui presente, puderam homenagear as suas mães. Eu tenho a minha mãe como uma grande mulher, uma mulher que fez ser quem eu sou. Uma mulher de fé, vereador Leandro, uma mulher de força, de fibra e de coragem, que nunca abandonou as pessoas que ela ama, nunca disse não e nunca olhou para a sua dor, muitas das vezes sentindo dor, mas ela sempre esteve ali pronta para servir. Porque esse é o objetivo principal, servir, servir ao próximo, servir a sua família, educar muito bem os seus filhos. Mas também nunca deixou de dizer não quando era necessário. Nós precisamos, muitas vezes, ouvir não. E as nossas mães, muitas vezes, têm essa responsabilidade. Ficam dentro de casa, mas educando seus filhos e levando eles para um caminho de bem. Mas também tem aquelas mães que saem das suas casas de manhã, trabalham o dia todo, mas estão sempre de olho nos seus filhos e ajudam no sustento da sua casa. Nós tivemos mães solos que passaram por diversas adversidades, mas não esmoreceram e levam a sua vida com dignidade, com esmero e sempre junto da sua família, não deixando de cuidar da sua família, da sua casa e do seu filho. Então, todas essas mulheres ontem receberam o nosso cumprimento, receberam aqui uma homenagem. Mulheres que muitas das vezes, no anonimato, fazem um trabalho maravilhoso para a sociedade. E nós não poderíamos deixar também de homenagear todas as vereadoras que aqui tiveram presente, todas as vereadoras deste parlamento, nós não poderíamos deixar de homenagear, porque cada uma, no seu segmento, realiza um trabalho de grandeza, um trabalho maravilhoso para a sociedade no nosso município. E eu quero aqui agradecer a presença de todos os vereadores que aqui estiveram e homenagearam grandes mulheres. E eu gostaria de citar o nome de algum deles aqui. Vereador Wederson esteve com a gente, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador Alex Martins, vereador Luzimar, vereador Fred Cacheta, vereador Domingos, vereador Jean Carlos, as vereadoras Thaís Souza, Trícia Barreto, Andréa Rezende e Celiane da SOS e vereador Reamilton Espíndola. Então, agradeço muito a presença de vocês que ajudaram, o vereador Lisier, que esteve aqui com a gente. Ambos homenagearam ali grandes mulheres. que fazem a diferença na vida de cada uma das pessoas que a cercam. Cada uma das pessoas que ela realiza, às vezes, um trabalho social, ou até mesmo aquelas pessoas que dentro da casa dela, elas conseguem ajudar. E aqui eu quero deixar meu agradecimento especial ao presidente desta casa, que sempre nos dá o suporte para poder realizar os trabalhos aqui em prol das mulheres. E também a todos os colegas parlamentares, que sempre nos apoiam em todas as causas que a gente vai adiante. Sabemos que não fazemos nada sozinhas. Sabemos que precisamos do apoio do parlamento para que possamos realizar nossas ações. Sabemos que necessitamos do apoio de vocês e a votação de vocês. E todas as ações que aqui nós realizamos para mulheres ou para qualquer atividade que realizamos, passa por esse parlamento. E aqui o meu agradecimento em especial, e meu tempo está terminando, presidente, só concluindo, vai ao agradecimento especial a toda esta casa por nos ajudar na criação da Procuradoria da Mulher, que é uma ferramenta essencial para ajudar mulheres que são vítimas de violência. E neste ano, do ano passado para cá, nós já atendemos mais de 100 mulheres vítimas de violência. E detalhe, presidente, não somente mulheres, também temos atendido crianças que estão sendo vítimas de abuso sexual, que nós atendemos ali na Procuradoria e damos todo o apoio. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer esse parlamento, agradecer aos senhores e senhoras que sempre nos apoiam nessa causa. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Edilardo. Eu solicito ao vereador Cabo Fred Cacheta, que ocupa o lugar da presidência, que hoje eu vou abrir o grande expediente, usando a tribuna por até 10 minutos.
10:08, o presidente da Câmara, o vereador Domingos Paulo, agora vai usar a tribuna. Ele tem 10 minutos, está abrindo o grande expediente, quando os vereadores, pelo menos 6 vereadores, têm 10 minutos cada um para usar a tribuna. Vamos ouvir o presidente Dominguinhos do Cedro. São 10:08.
Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos aqui ao Poder Legislativo. Cumprimentar aqui de forma especial o meu primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta. Fazer um cumprimento especial a você que está nos acompanhando pelo YouTube, pela Rádio Manchester. E gostaria que os vereadores pudessem prestar bem atenção na nossa fala aqui hoje, que hoje eu vou trazer uma denúncia aqui no Poder Legislativo, que chegou até o gabinete da presidência ontem. E a gente não pode deixar que a nossa cidade aconteça esse tipo de coisa e que a gente precisa de estar atento a tudo que envolve a nossa cidade. É conhecido pelos vereadores e a população da nossa cidade que a administração está fazendo o REUB daquelas pessoas que moram em área pública na nossa cidade, para poder ajudar essas famílias adquirir a sua escritura. E esse final de semana, o vereador André, que conhece muito bem, participa ajudando a informar as pessoas e até no local adequado para poder participar e fazer o seu REUB. Esse final de semana, o REUB aconteceu ali no Jardim Esperança, do lado industrial, onde que foi feita cerca de 600 inscrições daquelas pessoas que ocupam a área ali para poder ser regularizada a sua escritura. Lá contou com 15 pessoas para poder fazer o cadastro das pessoas que ali estavam, vereador João da Luz. Mais 10 funcionários dos CRAES, que foi trabalhar sábado e domingo ali. Sem contar 4 pessoas do cadastro único. Dando um total aí de cerca de quase 20 pessoas fazendo esse trabalho por parte da prefeitura. Atendeu quase 600 pessoas. E no sábado e domingo, tinha uma pessoa lá, advogado, pedindo as pessoas para poder ir até ele, para poder fazer essa documentação. Sendo que não compete a essa pessoa, e sim as pessoas que fazem o cadastro que a prefeitura enviou ali para a escola Bethesda para poder fazer esse cadastro. Eu quero mostrar o áudio de um vídeo que chegou às minhas mãos ontem, e depois eu vou falar as providências que o Poder Legislativo já tomou em relação a essa pessoa. Quero dizer, cidadão, ele tá louco? Como que você vai fazer um contrato de compra e venda se a pessoa tiver perdido, sendo que você não é o ex-proprietário? Como que você vai fazer isso? Segundo, quem faz a medição de algum terreno ou não é o georreferencial da prefeitura, não é advogado, não. E aí, esse vídeo chegou até as minhas mãos ontem à tarde. Eu enviei à Procuradoria do município, é qual é responsável pelo REUV da cidade, para tomar as providências. Primeiro, denunciar esse cidadão no Conselho de Ética da OAB na cidade de Anápolis. Segundo, acionar ele na Polícia Civil para poder fazer uma investigação. Eu não tenho essa informação se houve cobrança ou não do cidadão que lá foi. Só que gerou um tumulto. Gerou um tumulto, vereador Suender. E aí, ou se a pessoa está querendo aproveitar de uma situação de pessoas mais fracas. Porque ali tinha toda uma equipe da prefeitura, dos CRAs, do Cadastro Único, para poder fazer o REUV. E hora nenhuma, vereador João Laruz, ele falou que estava tendo a equipe da prefeitura, falou do mutirão. Não tinha mutirão. Lá tinha um trabalho sério do município para poder cadastrar as famílias, para poder ter a sua escritura. Eu gostaria de informar a nossa cidade que, através da Procuradoria do município, está aí nos quatro cantos da cidade para poder regularizar o seu imóvel. Você não precisa de intermediário. Basta ir no local. Eu vou colocar o áudio de novo para que as pessoas possam ouvir. Eu gostaria mesmo que você pudesse ouvir um pouquinho, que os vereadores pudessem prestar atenção. Principalmente vereador Jean, que é advogado, vereador Andréia, que participa muito, informando a população em relação a isso. Agora vem uma pessoa dessa, isso aí é caso de polícia, a polícia vai ter que investigar isso aí. E a Procuradoria já tomou as providências. E o Poder Legislativo, através da sua mesa diretora, através da sua, do seu presidente, também tomou.
Esse documento
Pois então, o cidadão, não vou citar o seu nome, porque você não merece eu citar o seu nome. Quem vai ter que citar o seu nome vai ter que ser a investigação que vai ser feita em relação a você. A prefeitura estava com 33 pessoas fazendo o trabalho lá de fazer o cadastramento do Reúbe. Eu quero que você dê uma parte ao vereador Leandro Ribeiro.
Presidente Domingos Paula, obrigado pela concessão da palavra. Quero cumprimentar Vossa Excelência por trazer, né, essa denúncia, esse assunto aqui. Nós sabemos que a sessão é transmitida pela Rádio Manchester, também pelo canal do YouTube. E dizer que o Reúbe Social é uma lei federal 3.465 de 2017, que nós normatizamos aqui nessa Casa de Leis, meados de 2021 ou 22, salvo engano, que é um procedimento legal que garante a titulação dos imóveis, principalmente de pessoas de baixa renda. Ou seja, essa pessoa quer ludibriar as pessoas de baixa renda daquela região do industrial, ali próximo à Bethesda. Então, isso é um crime, falsificar documentos que traz titularidade de imóveis para que esses cidadãos de bem que estão procurando regularizar o seu imóvel vá até a procuradoria montar o processo. Com certeza isso não é de graça. Deve ter algum benefício aí em prol dessa pessoa. Então, parabéns pela sua postura em trazer esse assunto aqui. Com certeza isso terá mais desdobramento. Muito obrigado.
Presidente, eu gostaria que o senhor estendesse meu tempo um pouquinho, porque esse assunto é um assunto muito sério e grave, vereador João da Luz e vereador André Rezende. Por quê? Quantas pessoas no nosso município estão aí esperando que a prefeitura faça o Reúbe para ele ter sua escritura? Isso tudo é gratuito para o cidadão. Então a gente vê uma pessoa que, porventura, a pessoa perdeu o documento ali daquela área que ele mora, um contrato de compra e venda. Ele não sabe a metragem. Ele vai no escritório, chega lá, essa pessoa faz esse documento para ele, faz essa metragem. Isso aí é caso de polícia. E a Procuradoria do município está tomando as ações. Quero que você dê uma parte à vereadora Andréa Rezende.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. É uma situação muito séria e eu vejo que o senhor tem... Trazer esse assunto à tribuna para essa Casa de Leis é muito importante. Primeiro, de fato, esse advogado comete uma infração ética, porque não é recomendável que ele haja dessa forma. Segundo, que ele abusa da boa vontade, da necessidade dessas pessoas de regularizar o seu imóvel para querer obter alguma vantagem, pelo que eu percebi. E eu estive, de fato, em vários reúbes na cidade, nesse especificamente eu não estive presente, e eu vi a alegria das pessoas disso, o quanto todos os serviços são gratuitos e o quanto as pessoas esperam há anos essa questão. Eu sugiro que a gente realmente monte até mesmo uma comissão para poder apurar essas questões e acompanhar com muita seriedade essa questão. Parabéns por ter trazido esse assunto à tribuna.
Para poder concluir, senhor presidente, exercício, eu estive lá no sábado, no final da tarde. Então, até então, não tinha chegado esse vídeo até mim. E ao chegar lá na Bethesda, eu vi um fato muito curioso. Um senhor saindo lá de dentro, sem camisa, conversando comigo, falou assim: ah, esse ainda feitou aqui para poder arrecadar dinheiro. Na hora, eu desci do meu carro e falei: não, o senhor está equivocado. A prefeitura não cobra nada para poder fazer o Reúbe e futuramente a escritura a cada um de vocês. Eu não sei se teve pagamento a esse cidadão, se não teve. Teve esse fato curioso, e eu fiquei sem entender. E disse ao cidadão que aquilo é um trabalho que a prefeitura estava fazendo através da procuradoria do município, que era para poder regularizar os imóveis, não só naquela região, em várias regiões, teve ali no bairro Paraíso, lá no Campos Elísio, e outros bairros da cidade vai ter também. Então, você que está ouvindo a sessão nesse momento, enquanto tiver o trabalho do Reúbe aí na sua região, vai lá. Lá tem as pessoas capacitadas para poder pegar a sua documentação. E tem mais. Se você não tiver o documento do local, não tem problema. Você vai conversar com os profissionais ali e eles vão fazer uma verificação realmente se você mora lá, esse período que você falou, e depois vai fazer o seu cadastro e vai dar a sua escritura. Agora, o caso desse cidadão aqui é caso de polícia, da Polícia Civil, que já foi acionada por essa casa para poder fazer uma verificação nesse caso aqui, para poder realmente ver o que aconteceu, e já acionamos a Procuradoria do município, que vai acionar esse cidadão na OAB também. E aqui os 23 vereadores têm que ficar atentos, porque o trabalho da Câmara Municipal, o trabalho do Executivo e o trabalho da Procuradoria para poder ajudar a sociedade a realmente adquirir a sua escritura é um trabalho sério. Então nós precisamos ficar atentos e não podemos ter esse tipo de pessoas tentando aproveitar, principalmente de pessoas simples. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, presidente Domingos Paula. Quero te parabenizar por trazer algo tão importante e grave, né, que deve ser averiguado mesmo pelas autoridades competentes. E realmente, é tão abrangente esse problema que pode trazer problemas judiciais não só para quem faz, mas quem procura, né? Procura inocentemente, mas que realmente, como é um ato ilícito, pode trazer problema para quem faz e para quem procura. Dando sequência no grande expediente, quero convidar a próxima oradora, que irá dividir o seu tempo, vereador André Rezende, e posteriormente o vereador Dr. José Fernandes.
Agora são 10h23. Agora a tribuna será usada pela vereadora Andréa Rezende, do Avante. Vamos ouvir.
Bom dia a todos e todas. Cumprimentar mesmo em nome do nosso presidente Domingos de Paula. Cumprimento aos demais colegas em nome do meu colega, vereador, médico aqui dessa Casa de Leis, José Fernandes. Cumprimento a todos presentes no plenário, em nome do meu amigo Tonhão do Meio Ambiente, um grande amigo, funcionário efetivo da Prefeitura. E a todos que acompanham essa sessão pelas redes sociais, pela rádio imprensa e pelo canal da Câmara no YouTube. Dia 26 de abril se comemora o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Pressão Arterial. E hoje nós votaremos um projeto importante na cidade de Anápolis para que a gente avance em políticas públicas efetivas e concretas para combater essa doença. A pressão arterial, a hipertensão, ela é a doença mais comum do Brasil. Ela acomete 30 milhões de brasileiros. E nos últimos 10 anos, as causas de morte em razão dessa doença aumentaram em 72%. Portanto, é inegável que é um problema de saúde pública. Quando esses índices passam à população mais idosa, acima de 60 anos, eles triplicam a possibilidade de morte. E analisando as formas de tratamento dessa doença, uma delas é muito simples, que é o acompanhamento e a aferição da pressão arterial. As pessoas que têm mais condições financeiras adquirem um equipamento para aferir essa pressão digital e fazem esse acompanhamento em casa. As pessoas mais vulneráveis, elas não têm condições de adquirir esse equipamento. Então é muito comum se ver idosos, até pessoas de meia idade, caminhando até o postinho para medir a pressão. É muito natural, imagino que você, João da Luz, já tenha ouvido falar disso. O que já altera a pressão, porque ele vai caminhando e isso faz uma alteração. Ou tendo que pagar para isso, para essa pressão ser aferida na farmácia, o que também gera um custo para essa pessoa. Hoje, na cidade de Anápolis, nós temos um número estimado de mais de 50 mil pessoas que sofrem de pressão arterial, número dado pela diretora da Secretaria de Saúde. Nós fizemos uma propositura de um projeto de lei para fornecer à população de baixa renda, sob critérios estabelecidos pela Secretaria de Saúde e pelo Executivo, a doação desses equipamentos, que não são caros e não são difíceis de se adquirir. E aí talvez vocês, meus prezados pares, fiquem receosos de votar esse projeto por causa do custo, porque nós sabemos que para que a gente possa legislar projetos que gerem custos para benefícios, nós precisamos de duas questões, as quais eu tive o cuidado de precaver para que a gente não tenha nenhum tipo de indeferimento ou veto desse projeto. Primeiro, eu identifiquei a rúbrica do orçamento que destina um valor significativo especificamente para o controle da pressão arterial da população anapolina. Segundo, em parceria com o deputado Hamilton Filho, ele destinou uma emenda impositiva para que a gente pudesse atender um número significativo de pessoas que sofrem da pressão arterial e iniciar esse programa aqui na cidade de Anápolis, já com o pagamento e os custos totalmente absorvidos por essa emenda. Portanto, o projeto é importante, é um problema de saúde pública, a rúbrica do orçamento está identificada e a emenda parlamentar para subsidiar esse projeto também. É assim que a gente faz política, com muito compromisso e com muita seriedade para quando chega um projeto aqui para serem votados, vocês possam ter segurança que o Executivo vai poder implementá-lo, fazendo bem para as pessoas, servindo a cidade e, claro, sem custos que a gente não precise ter nenhum problema para executá-lo. Muito obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado.
E acompanho, espero a votação positiva dos senhores.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, o vereador Dr. Zé Fernandes, que vai ocupar 5 minutos seguidos pela vereadora André Rezende.
São 10h27. Agora, o vereador José Fernandes, do MDB, usa a tribuna, ele dividiu o tempo com a Andréia Rezende, ele vai usar 5 minutos no grande expediente, agora que são 10h27, na sessão deste dia 17 de abril de 2024. Vamos ouvir, então, o vereador José Fernandes, ele é do MDB.
Obrigado, presidente. Eu cumprimento todos que estão presentes e à distância, na pessoa da colega vereadora Andréia, já parabenizando pela iniciativa do projeto que assiste os hipertensos, sugere uma ação e já propõe a solução e as respostas. Isso é de um valor que a população tomara que entenda, não só para beneficiar, mas para valorizar as pessoas que realmente faz por elas. A importância da hipertensão é sem dúvida, eu sou hipertenso, eu acredito que se a casa aqui for investigar, isso daí vai passar de 70% de pessoas que são hipertensas e sequer sabem do diagnóstico. Parabéns pela iniciativa. O assunto que me provocou subir aqui na tribuna também hoje é sobre saúde pública. Mais especificamente, aqui não é de um grupo, aqui eu não vou falar do hospital, por exemplo, o Alfredo Abrão, que está despedaçando literalmente ali, que já está virando caso de polícia, não é só caso administrativo e nem caso de órgãos de controle. A polícia deve visitar aquilo ali, pelo menos para investigar o que está acontecendo, mas é para falar de uma única pessoa. Se for pela lógica política, não faz sentido um assunto com uma única, porque geralmente a visão de política é de colocar classe, multidão, para ver se rende mais ou menos votos em cima dessa lógica. Eu não estou condenando essa prática, mas estou falando o que é usual. Aqui é para falar especificamente de uma única pessoa, que é uma menor de idade, em que a mãe me encaminhou uma mensagem com documentos que realmente é preocupante, vereador João. Essa criança precisa de medicação de alto custo. Ela tem uma patologia, que é a dermatite atópica, em que toda a pele dela está comprometida e cheia de bolhas. Essa criança fica acamada. E ela precisa dessa medicação. E eu, com muito zelo aqui, não vou citar sequer as iniciais dessa criança, mas eu vou citar a luta que a família está tendo e aqui essa casa pode ajudar. Pelo menos dando voz e tocando no assunto. Essa dermatite atópica, ela requer um custo de uma medicação que gira em torno de 10 a 12 mil reais mês. Eles entraram na justiça, a família não dá conta nunca de fazer isso, de pagar por esse tratamento. Entraram na justiça e já há uma decisão judicial. Isso tudo começou em abril de 2022. Em maio, ela realiza, de 22, realiza a perícia e no mesmo mês já sai a decisão da tutela, condenando os entes, União, o Estado e o município para socorrer essa criança, para fornecer. Aqui nós temos 3 no polo passivo. Não é só a gestão municipal que não. Tem o Estado e tem o governo federal. E isso acontece em janeiro de 23, de sair a sentença confirmando a tutela para fornecer essa medicação. E essa criança vem recebendo e fazendo o tratamento desde então, de janeiro de 2023, quando agora, há 3 meses, o Estado, que é quem estava fornecendo, alega que não tem mais a medicação. Eu nem fui atrás do motivo da falha do Estado, mas se chegou aqui, já que é o Estado, a União e a Prefeitura, lá nos autos está justificativo o porquê que os outros não estão fornecendo essa medicação e a criança padece, nesse momento, na cama. A União cita lá no processo que ela respondeu todas as intimações, alegando que não tinha informação sobre a entrega efetiva dessa medicação e requereu uma intimação ao Ministério da Saúde para que se pronunciasse. Até agora, nada do Ministério da Saúde. O Estado manifestou também nos processos, informando que esse medicamento está indisponível. Não sei se é o fornecedor, não sei se é o dinheiro que está faltando. O fato é que o Estado forneceu durante um ano e agora, desde janeiro, não mais. E a Prefeitura? A Prefeitura foi provocada também. Resolve aí, é a Anapolina, está sofrendo. Desde janeiro de 2024, sequer manifestou no processo. Eu não estou falando resolver o problema, não. Se fosse resolver o problema, ótimo, estamos cuidando das pessoas. Mas sequer escreveu no processo, eu, prefeitura, não dou conta de resolver o problema, do mesmo jeito que o Estado não está dando conta e o município não está dando conta. Está ignorando até mesmo a decisão judicial. Então, o apelo dessa fala aqui não é expor essa paciente, mas é expor a gravidade da situação e pedir, pelo menos, para que o governo municipal manifeste lá nos autos falando, nós não temos condições de atender essa medicação, mas que responda, porque há uma decisão judicial para isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes. Na sequência, vereador policial federal Suender e depois vereador João da Luz.
10h33, agora o vereador policial federal Suender do PL usa a tribuna. Ele tem 10 minutos para falar no grande expediente. Vamos ouvir o vereador policial federal, Suender.
Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Bom dia a todos do plenário. Hoje, mais uma vez em tribuna, para enaltecer, né, e ficar feliz quando as instituições funcionam. Eu vi que a promotoria da 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Anápolis realmente começa aí a funcionar e eu fico muito feliz. Né? Isso dá realmente respaldo a um trabalho, né, tanto de vereador quanto tanto de outros entes, né, que precisam desse respaldo jurídico e o Ministério Público realmente ele começa, né, a funcionar. Fico feliz por esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Quero falar sobre isso. Né, nessa situação, o Ministério Público do Estado de Goiás, pelo promotor de justiça signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, no bojo do inquérito civil público instaurado na Promotoria de Justiça da Comarca de Anápolis, sobre o número 202.339.53.30, recomenda. E aí eu vou explicar direitinho o que é esse inquérito civil, né, que o Ministério Público instaurou e por qual motivo. O vereador, né, ele é eleito pelo povo. E assim o povo quer saber algumas situações. O vereador, ele tem essa capacidade, essa prerrogativa de buscar informações junto a vários órgãos públicos, em especial ao Poder Executivo. E foi isso que eu fiz durante esse mandato, né? Várias solicitações, várias indagações, vários requerimentos, ofícios, requisições que eu pratiquei, né, quanto em frente ao Poder Executivo. Poder Executivo em face ao Poder Executivo. O Poder Executivo simplesmente ignoravam e vem ignorando essas informações, essas solicitações. Quando ignora um ofício de um vereador, você está ignorando, na verdade, a população. Quando você não responde o requerimento do vereador, você está ignorando a casa legislativa. Você está desrespeitando tanto o povo que elegeu o vereador, quanto a casa legislativa.
Uma parte, vereador.
Aqui, ó, José
Fernandes.
Por favor.
Eu vou, em cima dessa não resposta aos requerimentos, que isso é uma prática comum ao senhor, a mim e a muitos aqui. Ontem, a Lego deu um exemplo excepcional. Colocou lá em forma de lei, mudando a Constituição, que obriga o Executivo, secretários, autarquias e tudo, a responder todos os requerimentos, independente se é base ou oposição, em 90 dias. Talvez a gente amadureça uma saída desse jeito,
porque ser ignorado e você também ser ignorado, acho que a gente também já, nós pessoalmente, não se sente tão constrangidos assim, mas a população padece.
É isso aí, muito importante. É, então, o que acontece? Eu já solicitei vários requerimentos. Vou citar alguns aqui, né, mas rapidamente, porque senão não consigo concluir. Eu já solicitei, por exemplo, disponibilização de planilhas detalhadas de gastos, bem como das respectivas notas fiscais referente a contratos, né, com a Full Propaganda, com outras empresas de propaganda, que gerou contratos milionários. Isso vem desde 2022. Nada foi respondido. Já solicitei aqui sobre os óbitos na UPA pediátrica, lá em 2022, quando crianças, né, faleceram ali. Solicitei que informasse todo por que aconteceu isso, né? Informações acerca da quantidade de UTIs pediátricos na cidade, também não foi respondido. Os aparelhos respiradores, onde se encontra, né, que foi adquirido na época da pandemia, foi encaminhado, qual a destinação deles nesse momento, também não responderam. Cirurgias, por que a falta de cirurgias no Alfredo Abraão, também não responderam. Enfim, o repasse, falta de repasse para o hospital oftalmológico, também não responderam o que está acontecendo aí, longas filas das cirurgias de oftalmológicas que não está sendo feito, também não responderam, entre várias outras informações. Isso, mais ou menos umas 200 para mais, tranquilamente, requerimentos, ofícios não respondidos. Contudo, agora sim, o Ministério Público atuou, né, diante de uma provocação nossa, e ele vem falando o seguinte, eu vou dar uma lida aqui para vocês, sobre a recomendação do Ministério Público. Considerando que as recomendações podem ser expedidas no âmbito de inquérito civil, procedimento preparatório ou procedimento administrativo, ele testa aqui várias considerações, né, mas eu vou tecer aqui só algumas para ficar rápido. Considerando que o vereador Suender Teodoro trouxe a esta promotoria de justiça representação noticiando a ausência de respostas às solicitações de acesso à informação direcionada aos membros do chefe do Poder Executivo, bem como outros, considerando que o artigo 11 da Lei 12.000, que é a Lei de Informação, dispõe que, se tratando de informação pública disponível, órgão ou entidade pública tem o dever de prestá-la. Entre outras considerações aqui, ele coloca aqui, recomenda ao prefeito do município de Anápolis que, no prazo de 30 dias, seja elaborada portaria municipal contendo as diretrizes da Lei 12.527/2011, visando orientar os servidores sobre o fluxograma a ser seguido após o recebimento de ofício e requerimento, especialmente com relação a prazo para resposta à prorrogação em via justificativa. Que, se tratando de informação pública disponível, adote providências necessárias para responder aos ofícios requeridos encaminhados por vereadores no prazo de 20 dias, prorrogáveis por 10 dias. Por fim, requisita-se que seja encaminhada resposta por escrito à presente recomendação no prazo de 10 dias, devendo informar o acatamento ou não das medidas acima consignadas, apresentando desde logo comprovação das providências adotadas e justificativas que reputem necessárias. Registre-se que a ausência de resposta a tempo, a presente recomendação será interpretada como descumprimento. Ele coloca por último aqui, considerando que, caso se verifique que houve dolo na conduta do chefe do Poder Executivo do município de Anápolis, ao se negar a prestar informações pretendidas pelo vereador, este pode estar sujeito às sanções previstas na Lei 8.429, de 92, Lei de Improbidade Administrativa. Isso aqui é muito importante para a cidade de Anápolis. Uma recomendação de suma importância do Ministério Público, que ensina, né, o Poder Executivo a trabalhar. Que não é possível que tantos ofícios, requerimentos, importantes para a cidade, importantes para esclarecimento de várias coisas para a população, fiquem sem resposta. Né? Virou usual essa situação. Então está aqui uma recomendação, que é, na verdade, uma exigência, para que o Poder Público Municipal, que o Poder Executivo, faça as devidas respostas, proceda as devidas respostas, inclusive para os vereadores. Então, ao vereador José Fernandes, que estava por aqui, né, que falou sobre isso, está aqui agora, vereador, né, uma recomendação do Ministério Público para que responda os vereadores em 20 dias. Tranquilamente, tem mais de 200 ofícios, requerimentos dentro lá do Poder Executivo sem resposta. Tenho aqui, que eu reiterei por 8 vezes, é uma simples colocação de boca de lobo. Uma simples colocação de lobo, boca de lobo. Que é simples, mas para quem necessita, não é simples, é necessário. Mas, o que é importante? Que responda. Então, dê a justificativa, dê a negativa, pelo menos. Olha, não podemos fazer isso aqui. Não podemos colocar a boca de lobo. Não podemos falar sobre isso. Não temos UTI pediátrica na cidade. Falta dinheiro. Não estou dando conta de administrar. Fala alguma coisa. O que não pode é ficar calado. E aí o Ministério Público, realmente, com muita propriedade, veio e colocou. Tem 30 dias, vereador José Fernandes, você que aqui, né, citou que tem problemas também quanto às respostas, para fazer uma portaria para responder os vereadores, responder a sociedade. Aqui, quando eu trago algo nessa tribuna aqui, é algo que interessa ao cidadão. Essa tribuna aqui eu falo em nome da sociedade. Eu falo em nome do cidadão. Então, o poder público, o poder executivo, tem que ter respeito com a sociedade. Tem que ter respeito com o cidadão. Então, essa recomendação, né, que eu, Policial Federal Suenda, levei, né, a baila aí, levei todas essas informações ao Ministério Público para que ele pudesse fazer, né, algo nesse sentido e está feito. Exigindo aqui uma recomendação, sob pena das sanções previstas de improbidade administrativa. Eu acredito que agora, o Poder Executivo cumpra definitivamente a sua obrigação e nos responda, né, todos os requerimentos e ofícios que tenhamos aqui emitido. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suendo. É importante informar a sociedade que está ouvindo a sessão nesse momento que a maioria dos requerimentos de alguns vereadores, quando chega lá, a obra até já foi feita. Inclusive, do próprio vereador Suender, tem muitos requerimentos dele que, quando ele emite, a obra já foi feita ou a obra está finalizando. Mas é importante essa ação, vereador. Tem que responder mesmo. E com certeza... Nessa linha de Vossa Excelência, só tem o apoio da mesa diretora para a gente poder, os vereadores, que porventura encaminhar um requerimento, assim, qualquer secretaria, ela tem um prazo de até 90 dias para estar mandando informação ao vereador. Certo? É dessa forma que a gente faz fiscalização mesmo. Na sequência, o vereador João da Luz.
Agora são 10h45. O vereador João da Luz agora usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos.
O vereador
minutos.
João da Luz vai dividir o seu tempo com o vereador Jean. Cada um vai falar 5 minutos.
Então sim, ele vai falar 5 minutos e dividir o tempo.
Obrigado, presidente Domingos. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar as pessoas aqui no plenário, acompanhando essa sessão. Os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas, cumprimentar o meu amigo Gulão da Celg, companheiro da Celg que está aqui com a gente, né, Gulão? Quem aceita nome de mentiroso não merece ser vereador. Então, quero só corrigir, eu tenho a humildade, certo, de aceitar quando a gente comete algum erro, mas eu não aceito de forma alguma a pessoa me chamar de mentiroso, de forma alguma. Eu fiz uma divulgação no jornal BM no dia 10/4. Eu não estava com a nota nas mãos e eu acabei falando algo que não é verdadeiro. Então eu tenho a humildade sim de vir aqui e corrigir a fala, presidente Domingos, sobre o recapeamento nas três vias que vão acontecer no centro da cidade de Anápolis, que já está acontecendo. Um valor investido, eu falei, em 3 milhões. E, de fato, é 1 milhão e 100. Esse investimento nas três vias, inclusive, ressaltei, parabenizei essa ação do recapeamento asfáltico da Barão do Rio Branco, da Eugênio Jardim e da Coronel Batista. Então, político pode aumentar, mas inventar não, né? A verdade é essa, presidente. Mas o sentimento maior, inclusive nós estamos agora a quatro mãos, ou a seis mãos, né, com o Hélio Araújo, também, que é do bairro de Lourdes. O presidente Domingos de Paula elucidou lá os problemas, o porquê que não faz o recapeamento no bairro de Lourdes. E eu não posso furtar de participar dessa luta, porque no bairro de Lourdes eu tenho vários amigos, vários eleitores que me cobram. E eu é só atravessar a BR e eu estou dentro do bairro de Lourdes. Então eu tenho que participar dessa luta, sim. Mas agora nós temos o entendimento que para fazer o recapeamento precisa de fazer as galerias de água pluviais, precisa de fazer os esgotos, que ainda faltam algumas vias. Nós estamos aqui encaminhando, inclusive encaminhei para a nossa secretária de obras. Não tem orçamento para esse ano, viu, Domingos de Paula? Não tem orçamento para fazer as galerias de água pluvial do bairro de Lourdes. Encaminhei para a Flávia um ofício pedindo resposta. E nós precisamos ir também na Saneago, para a Saneago fazer o compromisso de terminar os esgotos do bairro de Lourdes. E nós vamos emparelhar aí, conjunto com o presidente Domingos, que é do bairro, para a gente poder conquistar esse benefício. O esgoto que está faltando, as galerias de água pluvial, nem que nós temos que ir para Brasília buscar recursos, buscar emendas. É importante nós darmos uma resposta para aqueles moradores ali, porque as vias, de fato, eu transito ali direto, de fato, está intransitável. Nós precisamos juntar as forças de todos os vereadores para a gente poder resolver esse problema no bairro de Lourdes. Nós encaminhamos ofício para os órgãos competentes, assinado por todos os vereadores que têm um interesse nessa causa. Agora, eu queria pedir a nossa comunicação, os anais, o Orisvaldo Pires, que é um jornalista competentíssimo, né, Orisvaldo? Nós fizemos uma solicitação, um protocolo de um projeto de lei ontem, certo? Que é justamente dar prioridade para os anciões, os maiores de 80 anos, principalmente na questão da saúde. E eu em contato com o Manuel Vanderic, do nosso delegado, o Manuel Vanderic me mandou aqui, ó, uma lei aprovada pela nossa amiga saudosa Vilma Rodrigues, a lei 3.945, de 14 de dezembro de 2017. É uma lei que foi aprovada nessa casa, sancionada pelo prefeito Roberto Naves, e que tem o mesmo objetivo. Então, eu queria só pedir uma correção, Orisvaldo. Eu cobrando a aplicação dessa lei nos órgãos competentes, já está inscrito nos anais, nós estamos registrando, retirando o protocolo, e você, lá nessa comunicação que foi feita ontem nos anais da Câmara, só trocar eu cobrando a aplicação da lei e parabenizar, né? Parabenizar o Manuel Vanderic, parabenizar a Vilma Rodrigues, né, que passou por essa casa e contribuiu muito aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente dos mais idosos, nesse caso aqui. Obrigado, presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João. Primeiro, dizer a Vossa Excelência que não precisa de fazer força-tarefa nenhuma para poder ir na CNAL, porque o esgoto está acontecendo. Só que se eu for no bairro de Lourdes, dá uma andadinha mais para o bairro de baixo, está terminando o Parque Brasília, já marcou os pontos no bairro de Lourdes para poder fazer a rede de esgoto. Em relação ao investimento para poder fazer a rede fluvial, eu trouxe na tribunal, é um investimento de 80 milhões, onde 30 milhões vai ser para fazer recapeamento e 50 para poder fazer ponta de rua e a rede fluvial. Eu fiz esse compromisso com a população e espero o apoio de Vossa Excelência, mas antes de fazer esse compromisso, eu conversei com o chefe do Poder Executivo, que é a pessoa que executa. O vereador faz o ofício e pede. Muitas vezes eu não fico fazendo ofício, porque não precisa, eu saio muito do gabinete, vou até a secretaria, converso com o secretário, converso com o próprio prefeito. E o senhor também tem essa liberdade, então às vezes não precisa, porque muitas vezes a pessoa faz um ofício, mas na realidade, que não é o caso de Vossa Excelência. inteiro não consegue nada. Ele só consegue um papel assinado por ele e ó, a obra está pronta, aí fala, ó, foi eu que pedi. Mas na realidade, muitas das vezes, quando ele faz o ofício, alguns aqui, faz é atrapalhar o andamento da obra. E o senhor sabe o que, que eu estou falando. Tem umas pessoas aqui, quando ele faz um documento que a obra está para sair, às vezes a obra atrasa porque aquela pessoa fez um requerimento. Então, no nosso caso, a gente fez uma conversa, vai fazer a rede de esgoto no bairro de Lourdes e depois vai fazer a rede fluvial e depois o recapeamento. Palavra por até 5 minutos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimento o senhor, todos os vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, imprensa presente, os colegas que estão, já cumprimentei, né, as populares que estão aqui nas galerias. E quero abordar aqui o projeto de lei nosso que está na pauta para a primeira votação, que institui curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis. Nós, brasileiros, né, e aí a gente inclui, também me inclui aí a todos, temos a mania de, muitas vezes, tem uma ocorrência, fica aquele alvoroço e muitas vezes passou, se esquece e as providências muitas vezes não são tomadas. Fica parecendo assim que é perene, são sazonais os problemas. Né? Então nós teremos aqui mais uma vez, é a segunda vez que eu apresento esse projeto, da outra vez nós aprovamos aqui por unanimidade, ele foi vetado. Ele foi vetado sob o argumento de que cabia ao gestor municipal defender os serviços oferecidos à população. Mas esse serviço, na verdade, nada mais é que decorrente de uma lei federal, que é a Lei 13.722, que torna obrigatória capacitações, Marcos Cavalho, em noções básicas de primeiro socorro de professores e funcionários de estabelecimento de ensino públicos e privados de educação básica e estabelecimento de recreação infantil. Os estabelecimentos de ensino da educação básica da rede pública, por meio dos respectivos sistemas de ensino, e os estabelecimentos de ensino da educação básica e recreação infantil da rede privada deverão capacitar professores e funcionários de noções de primeiro socorro. Isso aqui é impositivo, deverão capacitar. A lei teve uma vacácio leve de 180 dias, foi no governo do Michel Temer, em seguida veio a pandemia, então ficou um pouco adormecida. Mas eu apresentei aqui, nós aprovamos e foi vetado sob o argumento que cabe ao gestor municipal defender o serviço. Mas para não contrariar o entendimento da procuradoria, eu reformei a redação. E aonde tinha a palavra impositiva, em todos os artigos eu alterei e pus o termo facultado. Então, por exemplo, as unidades de ensino público municipal poderão disponibilizar aos servidores efetivos cursos primeiros socorros uma vez por ano, com no mínimo 8 horas de duração e frequência, cuja frequência será obrigatória aos que optarem. Ou seja, os cursos poderão ser ministrados preferencialmente por Polícia Militar, Corpo Bombeiro, SAMU, mediante termos de cooperação que poderão ser celebrados entre o município e as entidades. Então, nada foi impositivo. Foi apenas facultado ao gestor municipal e à Secretaria de Educação a possibilidade de assim o fazer. Então, quero clamar aqui aos colegas para que nós possamos aprovar mais uma vez esse projeto de lei e pedir ao Executivo Municipal que tenha sensibilidade. Nós sabemos que já estamos aí no meados do exercício 2024, mas nós temos a LDO, que vem agora para as diretrizes dos próximos do exercício 2025, Jacques, e teremos adiante a LOA. Então, o prefeito municipal, em aceitando e acolhendo, estará apenas dando um passo significativo e sendo um marco inicial no município de Anápolis para permitir que as unidades de ensino, aqueles profissionais que queiram participar, possam vir aderir a esses cursos de primeiro socorro. Lembrando que no Ministério da Educação tem linhas de crédito, Marcos, segundo consta, inclusive, dos portais do Ministério, disponibilizado àqueles municípios que queiram aderir e promover os cursos de primeiro socorro aos seus servidores. Não é obrigado, apenas aqueles que quiserem ter noções de primeiro socorro para uma eventualidade, possam assim ter essa oportunidade de ter o curso. Só lembrando aqui que várias foram as ocorrências que, se tivessem, às vezes, uma pessoa ali com noções de primeiro socorro, talvez teria dado a condição até que os bombeiros, o SAMU chegassem. Tivemos lá uma situação de emergência lá em Santa Catarina, né? Foi ainda em 2023. Tivemos lá também aqui em Santa Teresa de Goiás, onde 3 alunos ficaram feridos. Tivemos em Alexânia. Tivemos aqui, fora do ambiente escolar, mas muito próximo em decorrente dele, aqui no Calistópio recentemente. Então, são apenas situações de primeiro socorro que não vão interferir na ação dos profissionais, mas que podem salvar vidas em uma ação imediata ali do engasgo, por exemplo, como foi a Lei Lucas, decorrente desse acidente que, infelizmente, ceifou a vida de uma criança lá em São Paulo, o Lucas, e que foi ela que inspirou o governo federal a fazer a Lei Lucas, determinando que haja esses cursos de primeiro socorro em todo o Brasil. Então, será um marco para a cidade de Anápolis iniciar isso aqui, sair na frente, e se não for aplicado ainda nesse governo, estará já em condições para que a próxima administração possa assim fazer. Então, peço aos pares essa possibilidade ao executivo, que dessa vez, como não está impondo, está facultando, pode sancionar o projeto de lei. Devo a palavra.
Antes de passar a palavra para o colacionador, eu quero aqui fazer um cumprimento especial ao meu amigo, que nos faz uma visita aqui hoje, Dr. Márcio Augusto Garcia de Souza, Marcinho, filho do nosso conhecido Dr. Márcio Divino. Marcinho é empresário do ramo da saúde, dono da clínica do Recanto, lá próximo ao Recanto do Sol, e também é médico clínico geral que presta o serviço ao município no PSF do bairro Alvorada. Muito obrigado pela presença, Marcinho. Seja bem-vindo. Ainda no grande expediente, eu cedo a palavra por 10 minutos para Lisier José Borges, pré-candidato a prefeito pelo Partido Socialista Brasileiro em Anápolis.
Obrigado, colega vereador Jackson Charles, presidente do PSB Anápolis. Obrigado pela concessão da palavra. E aproveito para cumprimentá-lo e cumprimento os demais colegas. Cumprimento o Aires e cumprimentando o Aires, cumprimento as demais personalidades da imprensa napolina presente aqui nesse dia. Antes de entrar no motivo, gostaria só de esclarecer mais uma vez, o presidente já falou, mas o vereador não está no momento, nós temos, regimentalmente e legalmente, na lei orgânica também, não tem aqui o artigo, mas a prefeitura, secretarias, etc., tem a obrigação de realmente nos devolver as informações solicitadas no prazo de 90 dias. Inclusive, outras regras estão previstas aí, nós já tivemos aqui até promulgação de lei, vereador Jean. Quando passou do período, né, nós acabamos por promulgar uma lei de sua autoria, né, a revelia, ou de acordo com a lei das antenas. Bom, mas o motivo aqui é repercutir uma conversa boa que eu tive com a Saneago ainda ontem, em que pese as questões do tapa-buraco, vereador Jato, que está uma lástima, continua, né, uma situação caótica aqui no nosso município, prejudicando o trânsito da cidade e, particularmente, também a gente vê em alguns casos até recapeamento recente sendo danificado por essa falta de sintonia, né, da Saneago com esse serviço que tem que ser feito a tempo e a hora, né? Não pode ter um lapso de tempo tão longo assim. Mas tive outras situações interessantes. Instado pelo pessoal da região do Piancó, tive a confirmação
E o barramento já está definido, vereador Ederson, e vai ser um barramento muito superior ao que estava previsto, a área inundada vai ser muito maior, o barramento que iniciou-se aí com planejamento de 26 metros já está em torno de 38 metros, e é assim que será executado. Então, há uma previsão lá de uma desapropriação muito maior do que estava previsto inicialmente, e hoje eles estão trabalhando pesadamente na questão social. É que a gente sabe que tem ribeirinhos ali, que nasceram, foram criados ali, e não adianta você indenizar, mesmo que a indenização seja, digamos assim, supervalorizada, ou esteja acima do valor de mercado, como deverá ser, né? Como provavelmente será, mas se você colocar uma verba na mão de uma pessoa que não sabe o que fazer com aquilo, a gente vai criar um problema sério aí. Então a gente entende essa questão e eles estão iniciando essas tratativas aí. Mas o barramento será uma realidade, nós agradecemos isso aí, porque em que pese aí também o Piancó está com a saúde melhorada, né? A SEMAG fez um trabalho rigoroso ali, e vigoroso também com os ribeirinhos, aquelas pessoas que fazem plantação e que usam para lazer também, e recuperou muitas nascentes, e o Piancó tem sobrevivido, obviamente, com o Piancó 2, né, que na época de seca fornece um volume de água substancial. Então nós temos lá, sabemos que isso aí será uma realidade, porque nós ainda temos essa insegurança hídrica aqui no município, e que pese os últimos períodos aí, a gente ter um volume satisfatório de água bruta, e também com a nova estação de tratamento, uma água tratada aí de qualidade e atendendo suficientemente as necessidades do município, inclusive os novos investimentos que são executados diariamente no nosso município. Uma outra questão interessante, uma indicação nossa, uma cobrança nossa que foi feita diretamente a Saneago e também no requerimento à prefeitura para que interviesse nisso aí, e a prefeitura interveio e o projeto deu andamento, que seria a elevatória do Leblon. Nós temos uma boa parte da cidade ali naquela região, Leblon e adjacência. A gente sabe que ali também temos vários condomínios. Os condomínios, para a população ter uma ideia, eles têm esgoto sanitário, o meu amigo Fred Cacheta. O Anaville, por exemplo, tem uma elevatória. Os outros condomínios ali também possuem elevatória. O Fred Godoy, também proprietário de uma área ali naquela região, sabe que lá tem uma vasta área ali no condomínio, como é que chama lá mesmo? Como é que é o nosso condomínio lá? Gaudí. Também tem elevatória. E essa elevatória é executada por esse condomínio e colocada à disposição da Saneago. Na realidade, é à disposição do município. Ela fica em poder, fica de posse do município, mas quem cuida é a Saneago. Então, a elevatória do Leblon será executada. Está bastante atrasada, a promessa foi no final do ano passado, mas os estudos estão adiantados e deve entrar aí em execução nos próximos meses. Ainda esse ano é a indicação que nos foi feita. E vai atender não só, né, essa região ali, do Alvorada, Leblon e adjacência, mas também futuramente o industrial, né, o setor industrial municipalista, que também será beneficiado. Futuramente, claro, né? Mas isso tudo que eu estou falando, não estou aqui naquela condição, vereador José Fernandes, daquele cara que agradece, né, no jargão que estou usando aí, agradece o caixa eletrônico quando ele devolve o seu dinheiro próprio, né? Não estou aqui agradecendo a Saneago pelo serviço que é a obrigação dela prestar. É interessante que a gente observe que a Saneago fatura aqui no município cerca de 250 milhões ano. 250 milhões ano. Ela tem um planejamento aí de investir 550 milhões em 30 anos. Então, quer dizer, independente, eu não consegui aqui nos balancetes dela saber, mas o nosso faturamento representa cerca de 7,5% de todo o faturamento da Saneago. Então, a gente acredita que, no mínimo, ela tem uma margem de contribuição aí superior aí a 40 milhões no nosso município.
porque é um município importante para ela, né? Uma demanda bem significativa, que ela não abriu mão disso aí e insistiu, né, em firmar um contrato novo com o nosso município. Então, é só para esclarecer que a Saneago não está fazendo nenhum favor para o município de Anápolis, fazendo todas essas questões. Barramento, elevatórias, ampliação do tratamento e ampliação da rede de esgoto também no município. Isso aí é, não é, digamos assim, de acordo com todo o serviço que prestou durante vários anos, serviço PIF, serviço que ficou devendo e devendo muito à população de Anápolis. Ela não nos faz nenhum favor. É bom saber que as coisas estão acontecendo, mas deixando bem claro que ela está fazendo nada mais, nada menos do que a obrigação dela própria. Então, só para esclarecer, esses projetos estão em andamento, nós esperamos que realmente se concretizem aí nos próximos anos. O barramento estava previsto para inaugurar em 8 anos de contrato, que daria aí daqui a mais 4 anos, mas provavelmente sofra aí mais algum atraso por conta dessas questões, principalmente sociais. Mas é isso, agradecemos aí as informações que recebemos e estamos aqui fazendo a devolutiva. Muito obrigado, presidente, pela concessão e me despeço.
Obrigado, vereador Izeza Borges. Como último orador do grande expediente, convido o vereador Jackson Chaves, que vai falar por até 10 minutos.
11:08, fechando o grande expediente, o vice-presidente, líder do prefeito na Câmara, vereador Jackson Chaves, usa a tribuna. Vamos ouvir.
Cumprimento a mesa. Pode ir, tá? Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui aos internautas que nos acompanham através do canal do YouTube, a todos que estão aqui nos assistindo no plenário, e eu mais uma vez quero cumprimentar o meu amigo, doutor Márcio, que está aqui presente, em nome de todos, cumprimentar a diretoria legislativa, diretoria de comunicações, pelo bom trabalho prestado nesta manhã. Eu estava em uma reunião com o prefeito Roberto Naves e o secretariado para tratar de questões da cidade, e no caminho eu pude acompanhar um pouquinho da fala do vereador Suender, que usou a tribuna, e também de uma parte do vereador Dr. Zé Fernandes, no que diz respeito à obrigação de responsabilidade no atendimento às respostas dos requerimentos apresentados pelos vereadores por parte do Executivo. Eu tenho dito aqui, ao longo dessa jornada, e eu falo sempre, é importante que o vereador, assim que ele senta na cadeira, ele começar a estudar o regimento interno e também a lei orgânica do município. Que aí os conflitos serão bem menores. A fala trazida pelo vereador Suender e a solicitação feita pelo vereador Dr. Zé Fernandes, ela já é contida na nossa lei orgânica. Já está expressa na lei orgânica. Vou ler o artigo para os senhores. O artigo 21 da Lei Orgânica, no seu parágrafo 2º, diz: é fixado em 30 dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelo Poder Legislativo de forma do disposto na presente lei. Mas ele vem acompanhado de mais um parágrafo, que é o parágrafo 3º. O que é que o parágrafo 3º diz? Os prazos previstos nesse artigo referem-se às solicitações das comissões técnicas
devidamente aprovadas e também requerimentos aprovados em plenário. O que é que está acontecendo? Por que que às vezes não tem a resposta? É porque quer passar o carro adiante dos bois. É só olhar a lei orgânica e cumprir com ela que terá a resposta. Como é que é encaminhado os requerimentos dessa casa ao Poder Executivo? É encaminhado pela mesa diretora assinada pelo presidente. Não é o vereador que encaminha.
A parte.
A parte, vereador Sérgio.
Bom, existe tranquilamente mais de 150 requerimentos pelo Poder Legislativo que não nos foram comunicados. No que você está falando aí, eu acredito que o senhor está sugerindo que a Câmara peça uma improbidade administrativa do prefeito. Porque se ele não está cumprindo a lei, é isso? Porque ele não encaminhou nenhum ato, né? Não, nenhuma informação que a gente solicitou. Várias informações, tanto de ofício, tanto de requerimento. E essa questão de ofício também é válida, porque o próprio STF de 2018 fez, sim, uma reconsideração e dizendo que tem que encaminhar. Isso a gente informa também a cada ofício que a gente encaminha para o Poder Executivo.
Que desserviço a sua fala, vereador. Eu estou falando conhaque de alcatrão, o senhor vem com catraca de canhão. Vou explicar de novo para o senhor. Eu estou querendo dizer para o senhor que o senhor está atropelando o regimento e a lei orgânica do município. Eu estou dizendo que o mecanismo para que você possa, vereador Zé Fernandes, ter essa solicitação, ela obrigatoriamente tem que ser aprovada no plenário. Não é o vereador por si só que manda um requerimento, um ofício lá, pedindo para que seja respondido, não. A lei orgânica diz que tem que ser aprovado pelo plenário e quem tem que encaminhar é o presidente da casa. Aí o senhor vem com história mirabolante, fazendo desserviço para a sociedade. É por isso que não dá para dar parte para o senhor e nem discutir com o senhor, porque o senhor não entende patavina nenhuma. É difícil discutir desse jeito. Eu estou ensinando o senhor, dizendo que quando o senhor precisar de uma resposta, o senhor dirija-se às comissões temáticas oficializando e à presidenta da casa, solicitando que ele peça, através do plenário, aprovado pelo plenário, a resposta de determinados ofícios que o senhor possa precisar. Mas tem que passar pelo plenário. Tem que ser aprovado. É só isso. Tem nada a ver com improbidade administrativa. Agora, se não cumprir, doutor Zé Fernandes, aí incorre em improbidade. Mas enquanto não houve isso, não houve, doutor Zé Fernandes, nenhum caso desse. Nenhum. Não teve nenhum pedido do, e eu desafio ele, que foi aprovado em plenário, pedindo, ou passou pela comissão temática. Aí o presidente da casa, a mesa diretora, vai deliberar se encaminha ou não. Existe um regimento que tem que ser cumprido. E o regimento interno diz que compete ao presidente da casa fazer o entendimento do regimento da casa. Mas tem também das atribuições do prefeito. Lá no artigo 81 fala as atribuições do prefeito, que compete privativamente ao prefeito. E diz também prestar, lá no seu parágrafo 9º, doutor Zé Fernandes, no parágrafo 9º do artigo 81, diz o seguinte: prestar à Câmara até 30 dias as informações solicitadas na forma legal. Se isso não acontecer, qual é o mecanismo? Apresentar um requerimento para a mesa diretora para ser aprovado em plenário e o presidente deliberar se ele fará a cobrança oficial ou não. É assim que funciona. É caminhar de acordo, deixar o carro caminhar, que as abordas ajustam. É mais ou menos isso. Mas era apenas para esclarecer, não há de forma nenhuma nenhum problema. Inclusive, a gente tem conversado muito com o executivo, acho que o vereador sim merece. Agora, tem um detalhe. Merece a resposta de ofícios que ele assinou. Que outras pessoas assinaram não merecem nem resposta, tá bom? Tem alguns ofícios aí que foram encaminhados por determinado vereador que não foi ele que assinou. Aí, nesse caso, não tem resposta. Me desculpa, mas aqui nós temos que obedecer aquilo que o vereador solicita. Viu, o presidente da Comissão de Ética? Se foi assinado por outra pessoa, obscura o conhecimento do vereador, esse não tem resposta, não. Eu já te dei a parte.
Não.
Não, o senhor fica calado, o senhor está envergonhando a Câmara. Pelo amor de Deus.
É vergonha.
Olha, o senhor é vergonha, eu estive agora, presidente.
eu acho que eu realmente parece que eu não sei o que falo. Mas eu conheço isso aqui. Eu estou aqui há 3 mandatos, vereador. Eu não estou aqui há 1 mandato inércio feito o senhor, não. Eu estive agora, presidente, em uma reunião, e eu quero participar com os vereadores, uma reunião que eu solicitei, inclusive, ao prefeito Roberto Naves, com todo o secretariado. E a reunião tratava, inclusive, disso, né, da boa relação do secretariado para com a Câmara Municipal. Tratava, inclusive, vereador Zé Fernandes, de uma solicitação do Poder Legislativo, e aí eu falei também em nome do Poder Legislativo, enquanto líder desta casa, para que nós possamos, inclusive, melhorar a prestação de serviço para a sociedade. O prefeito tem conhecimento amplo de que, às vezes, um setor ou outro não estejam realmente tratando a coisa pública como ela merece.
Uma parte, vereador.
Uma parte, quem pediu? Vereador Fred.
Vereador, obrigado pela concessão da palavra, mas eu acho que depois dessas definições partidárias tivemos muitas mudanças aí nas secretarias. Tem atendimentos e atendimentos. Eu falo por minha parte, eu tinha algumas secretarias que eu tinha um bom atendimento, e por questões de falar com a Giva, andar com esse ou com aquele, tem muitas secretarias que parou de atender o pedido do meu gabinete. E isso, se eu for andar com esse ou com aquele, eu acho que faz a só piorar a situação. Então, estou te passando, que eu acabei de mostrar uma situação para o Dominguinho aqui agora. Acabou de chegar do pedido que eu fiz lá agora. Então, eu acho que a gente tem que rever isso aí, porque nada está definido ainda. Os secretários estão tomando definições que nem o prefeito está sabendo. Eu acho que muitas dessas situações o prefeito está nem sabendo o que está acontecendo.
Meu tempo acabou, mas eu vou responder,
vereador. Não, desculpa não, réplica.
Meu tempo acabou, mas eu vou responder o vereador Fred. Eu não sei se o vereador Fred entendeu qual foi na fala aqui. Eu disse, vereador Fred, eu disse exatamente isso que o senhor disse. Eu estou dizendo que nós fomos cobrar uma relação respeitosa, institucional, no atendimento aos pedidos dessa casa. E que o secretariado e o prefeito têm esse entendimento, sabe da importância disso, apoiou a iniciativa nossa. Nós fomos lá exatamente cobrar isso, viu, vereador Fred?
Não, eu sei, eu acabei de te afirmar que eu tenho certeza que o prefeito não está sabendo o que está acontecendo. Mas se continuar acontecendo, eu vou levar esses casos à parte para ele.
O tempo acabou, presidente, eu vou devolver a fala. Semana que vem nós voltamos a falar. Porque eu vou falar.
Obrigado, agora é só o mês que vem, vereador, a próxima sessão. Você deu uma réplica ao vereador Suendo e depois uma réplica ao vereador doutor José Fernandes.
Importante, né, saber que você, Vossa Excelência, pensa dessa forma, né? Que o prefeito Alberto deveria responder em probidade administrativa, se não responder os requerimentos. Tranquilamente, sem requerimentos. Eu tenho aqui, olha, o 3391 de 2002, que ele não respondeu. Eu tenho outro aqui de 2001, que ele não respondeu. Um aproximadamente 30 dias, que ele não respondeu. Então, eu tenho vários requerimentos aqui que ele não respondeu. Então, quem que tem que calar é o senhor, né? O senhor que tem que se calar para responder essa situação. Agora, se o senhor não assina os ofícios do senhor, problema do senhor. Os meus eu assino. E não precisa contratar peritos, né, que foram presos, superfaturado não, né? Eu assino todos. E desafio o senhor a saber se o senhor assina os ofícios do senhor. Então, 2021.
Eu ia dizer para o senhor.
2021 tem requerimento, 2022, mais de 100 requerimentos aprovados pela Câmara Municipal que ele não responde. Então, o senhor falou que ele tem que ser responsabilizado sobre probidade administrativa, viu? E foi o Ministério Público então, que citou também o STF, tá? Dizendo que o próprio STF já dá liberdade na repercussão geral para responder os requisições do vereador.
Vereador Suene, tanto que acabou, mas eu quero dar uma sugestão, Vossa Excelência, quando o senhor for responder, assim, toma uma água, porque o senhor respondeu na época do Hernandes, que era prefeito, e outra, o perito que a Câmara contratou, o senhor contratou um perito que falou que o problema do senhor foi a mesa. A mesa, nos 22 requerimentos, foi a mesa que foi o problema. Então, essas coisas, deixa a justiça definir. Aqui não tem ninguém a caça às bruxas, não, tá? Vamos fazer tudo dentro da legalidade.
A réplica?
Não tem réplica.
O senhor está falando de mim? O senhor foi multado pelo TCM agora por contratar perito dessa forma.
Eu não fui multado.
Você pagou a multa já, não?
Não, não tem multa, não.
Então, não, TCM, o senhor foi multado. Vou contratar pelo superfaturado.
O senhor não está na HC, não, que tem ordem para você falar, o senhor não está com a fala, não.
É, mas o senhor cansou minha fala. O senhor falou e não deixou falar.
Eu cansei a fala, o senhor, o tempo, o senhor acabou.
Mas...
Desliga o telefone, desliga o...
Mais uma vez.
O microfone do vereador que não conhece o regimento. É, vereador
do o vereador líder estava respondendo, ele vai seguir o raciocínio lá primeiro, antes de eu falar? Não, vai ignorar. Beleza. Eu quero aqui na réplica dizer sobre a oportunidade, o vereador Jacques, se você sabe a estima que eu tenho, é de que existe sim um rito para isso acontecer. E que às vezes é provocado até formalmente pela lei que já está escrito. Mas a gente tem uma lei também de acesso à informação que é até hierarquicamente maior do que essa lei do município. E que a gente provoca isso daí e por muitas vezes são ignorados. Se ignorar a justiça, como não está manifestando o processo de uma menor que eu já trouxe aqui hoje em tribuna, vai ignorar quem não lê na bula dele lá. Mas, olha só, pessoalmente, olhando no olho dele, eu já cobrei a transparência dos recursos aplicados na comunicação, ele disse que ia resolver, não resolveu. Cobrei a transparência das dívidas que foram perdoadas e ele sequer revelou quais dívidas eram, os valores. Então, ele mesmo não consegue responder isso. Eu acredito que final de gestão ele vai ter mais dificuldade ainda. O que eu estou observando que ele tem bem é uma performance para dançar, que eu acho que ele deve estar fazendo aula de zumba lá no projeto que o senhor tem.
Professor Fernandes, eu volto a dizer, nós temos um ritual a ser seguido e temos uma lei orgânica e um regimento interno. Se o senhor obedecer aquilo que está escrito, com certeza o senhor terá a resposta cabível. E não pergunta feita em boteco ou então em algum canto pelo prefeito. E, obviamente, aí é uma questão do pessoal do senhor e dele, e não vai entrar a questão do Poder Legislativo. O vereador Suender está levantando até de fundo a cobra. Ele quer que o Hernande de Paula responda os requerimentos dele. Você vê o tamanho do despreparo dele. Eu não estou aqui... Aliás, eu nem mencionei o nome dele. Eu não sei nem por que o presidente deu réplica, porque eu disse que tinha vereador que encaminhou ofício, que não foi ele que assinou, mas eu não disse nome de vereador. Eu não mencionei nome de vereador. Então ele não deveria nem ter direito à réplica, porque eu não mencionei o nome dele. Isso está no regimento. É, se tem uma coisa que eu não tenho do senhor, é medo. O senhor sabe disso.
Então solta a palavra.
E eu não dei a palavra para o senhor. Respeito o regimento. Só isso. Desliga seu microfone, está ligado.
Encerro a grande expediente, não tem réplica não, velho. E abro, para poder abrir a ordem do dia, solicito que o vereador Frederico Godoy possa fazer a verificação de cola. Agora mesmo, se o senhor quiser falar, você pode escrever pela ordem. Vereador Frederico Godoy.
Já está escrito. Obrigado, presidente. Vereador Ederson, vereador João da Luz, vereador Andréa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Doutor Trice, vereador Celiane, vereador Professor Marcos Carvalho, vereador Suendo, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereadora Thaís, vereador sempre elegante Luzimar Silva, vereadora Cleide Lá, vereador Jackson Charles, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheto, vereador Domingos Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, pela ordem, já solicito o vereador Cabo Fred Cacheto, coloque os projetos em primeira, em única votação e em segunda votação também.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 20/2024, de autoria do vereador Dr. Zé Fernandes, que concede o título de cidadão napolino ao senhor Elias Rodrigues Ferreira e dá outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Dr. Zé Fernandes está em discussão.
Quer discutir? O Elias Rodrigues Ferreira é o nosso querido, conhecido pastor Elias Ferreira. Nós conversando, ele disse que não tinha o título ainda de cidadão, ex-vereador dessa casa, e dispensa outras apresentações, o carinho que a gente tem por ele. É por esse motivo que eu fiz questão e é uma coisa que eu faço pouco aqui. Obrigado.
Obrigado. O projeto ainda está em discussão.
Não havendo discussão, vou colocar em votação. Votação nominal. Como vota o vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Alex Martins. Vereador Capo Ed Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Cleide Lali.
Favorável, presidente.
Vereador Dilcimar ausente. Eu, vereador Domingos Paulo de Souza, também voto a favor. Vereador doutora Letícia.
Favorável.
Vereador Edmilson Mercado Servem.
A favor.
Vereador Felipe Godoy.
Favorável.
Vereador ausente. Vereador Jackson Chaves.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador doutor Zé Fernandes, o autor. Por favor. Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lizeiro Zé Borges.
A favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Gustavo Marcos.
Favorável.
Vereador Reamil. Ausente. Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereador Suender.
Favorável.
Vereadora doutora. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E a doutora também. Nossa advogada aqui na casa. Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 4 ausências, projeto aprovado com 19 votos pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra para o primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 61 de 2024, de autoria do prefeito, que denomina de Carlos Alberto Pache o Centro de Iniciação Esportiva do município de Anápolis.
O projeto está em discussão, o projeto segunda votação, não havendo discussão, coloque em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela a unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 62 de 2024, de autoria do prefeito municipal e a vereadora André Rezende, que denomina de Ademar Santilo o novo centro administrativo do município de Anápolis.
Projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloca o projeto em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 90 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis, comissões de Constituição e Justiça, Servidor Público, Saúde, Educação e Finanças, favoráveis.
O projeto do vereador Jean Carlos está em discussão, discutindo ao autor.
Obrigado, presidente. Só acrescentando aqui na minha fala na tribuna, são situações, por exemplo, de engasgo, de quedas, de queimaduras, de alergias, ou seja, situações que uma medida de primeiro socorro vai garantir a possibilidade de salvar a vida até que haja um atendimento profissional. E eu digo mais, inclusive, aqui o projeto é destinado à rede pública municipal, mas a lei federal fala na obrigatoriedade da rede privada. Então, acho que a rede privada de Anápolis também, nós sabemos quantos proprietários aí, os unidades de ensino da rede privada que nós temos de qualidade na nossa cidade, saia na frente também, disponibiliza esses cursos aos seus profissionais e certamente quem ganha com isso também, além de ser os alunos e os pais com a tranquilidade, e sobretudo o colégio com mais esse know-how aí, certamente essa atenção especial. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, doutor Jean. Não,
discutindo,
vereador Capo é Cacheta.
Bom, presidente, eu gostaria de discutir esse projeto em três etapas, né? Ele teve meu voto desfavorável na CCJ, porque primeiro, eu entendi, com toda a vênia e respeito ao vereador Jean Carlos e aos demais que são formados em direito aqui, que ele tem sim uma inconstitucionalidade formal. Esse projeto tem que partir do executivo. E a partir do momento que o vereador Jean Carlos coloca institui, e aí nós temos que buscar lá no dicionário Aurélio qual que é a palavra institui, que está bem aqui grande, e está no projeto, estou com o projeto em mãos, institui, que é um verbo transitivo direto, dar começo, estabelecer, criar ou fundar. Então já passa uma obrigatoriedade ao Poder Executivo, que isso não é competência nossa aqui dessa Casa de Leis. Então, partindo desse princípio, o meu voto é desfavorável, como já foi feito aqui na CCJ. Fui vencido pelo voto da vereadora André Rezende, que também entende da questão do direito, porém ainda mantenho a minha questão da inconstitucionalidade formal. Deveria partir do vereador Jean como autorizando ou talvez uma indicação, mas nunca instituindo. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, aqui nós temos um vereador que é ortopedista. Qual que é o maior índice de acidentes? Que até o senhor falou mesmo aí. Índice de queda de própria altura. O índice de queda de própria altura, Jean, além de não ajudar uma pessoa não qualificada, porque eu acredito que 8 horas por ano, não tem uma capacidade mínima para poder ajudar alguém. Uma pessoa que demora 5 anos para formar, comete erro, você imagina uma pessoa que vai fazer um curso durante 8 horas por ano. Então, nós temos ali o doutor José Fernando, é bem mais capacitado que eu, uma queda de própria altura que tem uma fratura do colo do fêmur. Se o senhor mover essa pessoa, o senhor, além de agravar, o senhor vai trazer uma cirurgia que ele vai levar para o resto da vida. Então, o meu voto é desfavorável por questões de inconstitucionalidade e questões também que 8 horas não capacita ninguém para cuidar. O senhor ainda citou mais um, alergia. Nós não temos nenhum alergista e eu também não sou. Mas uma pomada passada de forma errada também traz queimaduras e até de terceiro grau. Então, mais uma vez, mantenho meu voto desfavorável e peço o apoio dos pares para tal.
Uma réplica, presidente. Citou meu nome aí várias vezes.
Ué, o projeto é do senhor, ele está discutindo o projeto.
Justamente, aí.
O senhor também discutiu, vereador.
Mas ele me...
Tudo bem, vereador, pode estar no
projeto. Bom, primeiro, a obrigatoriedade não é nem eu que quero instituir, não. Está na lei federal. Eu estou aliviando aqui, facultando ao município para cumprir a lei federal. Está lá na lei federal, torna obrigatória. Eu estou pondo aqui no texto, apesar da emenda constar instituir, o município poderá. Então, em relação à questão do curso de primeiros socorros, aqui fala no mínimo 8 horas. Quem vai definir a grade do curso é a disponibilidade da equipe que vai fornecer o curso. Se é 8, se é 10, se é 12. E bem ver que isso realmente não tem noção nenhuma de primeiros socorros. Porque primeiros socorros tem lá as orientações do tipo de situações e como intervir para aguardar o atendimento profissional. Por outro lado, é muito fácil o senhor dizer que a inconstitucionalidade, vício, porque o senhor viu o veto do prefeito, ganhou força. Porque se ele tivesse acolhido, o senhor não ia falar nisso nunca. Agora, eu prefiro acreditar na doutora Andréia, no meu entendimento jurídico, do que, com todo respeito, no do senhor. Eu vou falar.
Tá. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Andréia Rezende.
Nós tivemos algumas conversas nesse sentido e eu entendo a preocupação do vereador Fred Caixeta exatamente em não agravar sintomas mais complicados, mas tive um entendimento acompanhando o projeto do vereador Jean Carlos pelo seguinte sentido. Essas situações, elas acontecem de forma corriqueira nas escolas e eu penso que é muito importante que a comunidade escolar esteja minimamente preparada para enfrentá-las, mesmo que em menor grau, mesmo que apenas para administrar os primeiros sintomas, do que uma comunidade escolar não preparada, não qualificada para isso. Então, já é um caminho, o mínimo de 8 horas também acho muito pouco, mas, de fato, a lei fala mínimo e também a lei fala poderá. Então, é uma faculdade ao executivo. Então, eu entendo que esse posicionamento acompanhando a lei federal, ele é constitucional e, no mérito, quanto à matéria, eu acredito ser importante, por isso já encaminho meu voto favorável.
Discutindo, obrigado, presidente. Discutindo, vereador Wellington Alves.
Senhor presidente, a minha preocupação, eu vou votar favorável ao projeto, porque as comissões aqui todas foram favoráveis, mas a minha preocupação é sobrecarga sobre os servidores públicos da educação, especialmente. Já existe uma carga muito alta de trabalho, de responsabilidade e de pressão sobre esses profissionais da educação. Nós já tivemos aqui ao longo dos mandatos várias reuniões e sempre quando a gente tenta impor mais uma responsabilidade sobre eles, há uma resistência por parte deles, porque já há uma demanda muito grande. Então, eu tenho essa preocupação, eu acho que isso deveria ser discutido com eles, mas eu vou votar favorável porque todas as comissões aqui foram favoráveis. mas fica aqui a minha preocupação. Eu não tive nenhuma participação em reuniões para ouvir esses profissionais, servidores da educação, se há o interesse deles em participar de um curso assim, se eles acham importante esse tipo de curso, de participar desse tipo de curso, mas eu acho que eles devem ser ouvidos com relação a isso. No mais, eu vou à palavra, senhor presidente.
Discutindo,
vereador.
Eu quero manifestar aqui favorável a esse projeto, porque primeiro socorro salva a vida. Eu acho que não só uma ou outra, mas todos os profissionais envolvidos precisam ter, sim, uma noção básica para poder, num acidente, né, num incidente, por exemplo, que ocorre, ninguém está esperando acontecer. Certo? Já que aconteceu, todos têm que estar preparados para poder dar aquele salvamento ali inicial e aguardar o profissional fazer o trabalho profissional de fato, né? Então, eu quero manifestar aqui, junto com as comissões que já foram favoráveis, quero manifestar favoravelmente esse projeto do Jean Carlos aqui. Ele deixou bem, bem claro, está bem explícito. Poderá, o prefeito poderá instituir esse programa aí de primeiros socorros para os profissionais das unidades públicas de ensino na cidade de Anápolis. Parabéns, Jean Carlos, pela iniciativa. Voto sim.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, o projeto está em votação. Eu vou encaminhar meu voto aqui, já que estou na presidência aqui, e quero falar para o vereador Jean Carlos, né? Se você, eu, com todo respeito o seu conhecimento do direito, mas eu trabalhei por mais de 10 anos dentro do hospital, principalmente dentro da ortopedia e técnico de gesso. Se o senhor falar que eu não sei primeiro socorro, eu tenho certeza que eu sei muito mais que o senhor. Muito mais. Se o senhor quiser uma aula, depois eu dou uma aula para o senhor de primeiro socorro. Agora, quanto ao vereador João da Luz também, primeiro socorro pode salvar a vida, mas também pode matar, pode deixar tetraplégico, pode trazer vários danos à pessoa não sabendo fazer. E eu continuo achando que 8 horas por ano não consegue formar uma pessoa para dar o primeiro socorro.
Mas,
então,
Fred,
não, peraí, depois eu dou a réplica para o senhor, porque eu citei o nome do senhor para dar a réplica. Então, a questão da inconstitucionalidade, eu citei e fui voto vencido. E aceitei o voto vencido. Mas eu acredito que esse projeto vai ser vetado novamente. Porém, questão de primeiro socorro, se o senhor quiser, depois eu dou uma aula para o senhor.
Uma réplica, por favor. Não, eu, de fato, se for o caso, não seria com o senhor, não. Tem profissional mais gabaritado aqui, como o doutor Zé Fernandes. Aliás, assim, a intenção, realmente, é evitar isso que o senhor está falando. Quem não sabe, no afã, no pânico de tentar resolver... Vamos lembrar um caso aqui, João, daquela jovem que, infelizmente, foi acometida por queimadura dentro da escola aqui perto, aqui da nossa cidade. Talvez, naquele momento, uma melhor orientação do primeiro socorro poderia ter evitado até agravamento. E acho que, mesmo assim, houve uma medida que amenizou. Mas aqueles que têm uma orientação profissional para saber o que fazer nos primeiros momentos, porque nós sabemos, doutor André, no momento entra em pânico, principalmente quem não tem os primeiros socorros. Agora aqui nós colocamos 8 horas, porque dentro de uma escala que eu fiz a pesquisa, tem 8, tem 20, depende do grau do curso, né, da grade de ministrar o curso. Quem vai definir isso é os profissionais que vão ministrar. E certamente vai ser observado. Eu também acho que 8 horas é pouco, mas eu pus o mínimo. Está escrito aí, no mínimo. Quem vai definir é o município. O município tem que regulamentar se ele sancionar. Agora, obviamente que o prefeito sendo gestor, terminando minha
reta,
prefeito sendo gestor da educação, é proprietário de unidade escolar, gosta de cuidar das pessoas, gosta de trabalhar na prevenção. Então, eu acho que ele vai ter uns bons olhos e, juridicamente, está corrigido eventual vício que foi enxergado pelo
prefeito. Está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Com o voto contrário do vereador Fred Cacheta, o projeto é aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Passa a palavra ao vereador Fred Cacheta.
Projeto de lei ordinária número 264 de 2023, de autoria da vereadora André Rezende, que dispõe sobre o fornecimento de aparelho de medir pressão digital de pulso aos hipertensos de baixa renda e da outras providências.
comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo ao todo.
Só reforçando, pedindo o apoio dos pares, ressaltando que esse projeto é importante, um grande problema de saúde pública, que está identificado dentro do orçamento já aprovado por essa casa, a rúbrica específica para tratamento dessa doença e a emenda parlamentar do deputado Hamilton Filho para subsidiar o projeto nos próximos 2 anos. Então, eu agradeço o voto favorável de cada um dos senhores em nome da população que mais precisa.
O projeto está em discussão, não havendo discussão, coloco o projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 28 de 2024, de autoria dos vereadores Domingos Paula e João Feitosa, que dispõe sobre a instalação de barreiras com altura máxima permitida para veículos de carga transitarem pelas vias públicas do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Transporte e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao primeiro secretário para fazer leitura de moções, indicações e requerimentos. E já solicito o vereador Jackson Chaves que possa ocupar a cadeira da presidência aqui, que eu vou fazer atendimento ali na presidência.
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que apresente a esta Câmara projeto de lei que institua e regulamente o pagamento de incentivo financeiro anual aos agentes comunitários de saúde. Indicação de autoria... Vereador Jackson está aqui? Tá. De autoria do vereador Jackson Chaves. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja encaminhada à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a CMTT, a solicitação de instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Avenida Visconde de Itaunai, bairro Jundiaí. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador André Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua Salvino Pires, na Vila Jussara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza de lotes na rua dos Crisântemos, no bairro Granville. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, roçagem e limpeza nos lotes de frente à rua Rio Araguaia, na Vila Operária. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado poda de 3 árvores na Avenida Independência, na Vila Esperança. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpadas na Rua Bolívia, na cidade universitária. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza, localizado na Rua PB13, no Parque Brasília. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o serviço de troca de lâmpada, localizado na Avenida Contorno, no Jardim América. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, em caráter de urgência, localizado na Rua Turim, no bairro Jardim Itália. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua 12, no bairro de Lourdes. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na Rua 3, no bairro JK Nova Capital. Requerimentos de autoria do vereador Edmilson Mercado Serve Bem. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, o serviço de tapa-buraco na Avenida Pedro Ludovico, no bairro São Joaquim. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a implantação de lombofaixa na Rua Salomão de Araújo, no setor residencial Pedro Ludovico. Requerimentos de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, em caráter de urgência, na Rua 6, no bairro João Luiz de Oliveira. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na Rua 4, no bairro Vila Miguel Jorge. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem na área interna da Escola Municipal Maria Aparecida Gebrim, no bairro São Joaquim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem mecânica e costal em toda a área interna do CEMEI Casimiro de Abreu, no bairro Parque Iracema. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, para o serviço do tapa-buraco em toda a região da Vila São Vicente. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na Rua Varic, no Jardim Alvorada. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua 5 da Cidade de Jardim e na Rua 7 do Jardim América. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore na Rua Agostinho Rodrigues, no bairro Vitor Braga. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na Rua 6A, na Vila Formosa, na Praça Pública. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Adélia de Faria, no setor central. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão dos bairros São Jorge, Freustac e São Jorge de novo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão dos bairros Vila Santa Isabel e Boa Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Jardim Alvorada. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Jamil Miguel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão dos bairros Paraíso e Novo Paraíso. Requerimentos de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem de lote na Rua Frei Caneca, no bairro Campos Elíseos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem de lote na Rua Dona Inês Ferreira, no Parque Brasília, primeira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Educação, para averiguar a situação dos alunos da Escola Municipal Maria Elizabeth Camelo Lisboa, que estão sendo liberados fora do horário previsto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, que seja disponibilizado atendimento médico diariamente na Unidade Básica de Saúde do Arco Verde, Setor Sul. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada fluorescente por lâmpadas de LED na Rua FC6, no Residencial Flor do Cerrado. Requerimento de autoria do vereador Lizier José Borges. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote na Rua Procópio Milagre, na Vila Santa Maria de Nazaré. Hamilton, tá aí? Tá? Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, estudo para construção de mecanismos de vazão pluvial na Rua Presidente Castelo Branco, na Vila Harmonia. Requer, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, em caráter de urgência, o serviço de limpeza e roçagem na rodovia BR-153, em frente ao Centro de Convenções de Anápolis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua 2, no Jardim América. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de urgência, que seja contratado profissionais médicos para atender na USF do Recanto do Sol. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua SW2, na Vila Norte. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Abolição, no bairro Vila Esperança. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando com urgência manutenção do aparelho de mamografia no CAIS Mulher, no bairro Jardim Calixto. Requer junto ao Poder Executivo Municipal, manutenção dos banheiros da rodoviária, situado na Vila Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de contenção de erosão, que fica entre os bairros JK, Nova Capital e Jardins do Lago. Requer junto à Agência Reguladora do Município, solicitando disponibilização de rota de caminhão de coleta seletiva, que atenda ao bairro Jardim Itália. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Secretário Fred Cacheta. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Requerimentos, moções e indicações. Estão em discussão. Discutindo, vereador. Quer discutir? Estão em votação. Os contrários se manifestam. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Palavra pela ordem, a primeira, substituindo o líder, Hélio Araújo, o vereador policial federal Sender, como líder na liderança do PL.
Utilizando a palavra pela ordem, eu quero aqui falar sobre os agentes de saúde, endemia. Foi me encaminhado um manifesto desses profissionais. Houve uma discussão no dia 15 de abril aqui, sobre a questão das gratificações desses agentes de saúde, dos agentes de endemia. E essas gratificações foi o cerne, foi o tema dessa sessão. E algumas falas surgiram e os agentes de saúde entenderam por bem de passar um manifesto aqui onde eles pedem que o próprio líder do executivo possa reconsiderar os seus pensamentos, porque a abordagem que eles querem do assunto que seja com a mentalidade aberta e imparcial. O bem-estar da nossa comunidade, assim eles estão citando, e a qualidade dos serviços públicos que prestamos estão em jogo. Estamos prontos para nos envolvermos no diálogo construtivo e para trabalharmos em colaboração no sentido de uma resolução que responda às necessidades legítimas dos nossos membros e do público em geral. As nossas preocupações vão muito além do corte de 20% para os agentes e do corte de 40% para os supervisores. Há também problemas com o salário base não ser pago corretamente, bem como a falta de pagamento do incentivo financeiro. Progressões e titulações paralisadas. Esses problemas sistêmicos agravaram as dificuldades financeiras enfrentadas pelos profissionais de saúde, deixando-os numa situação precária que exige atenção e resolução imediata. Eu recebi esse manifesto nas mãos de vários profissionais de saúde. É importante a gente abordar esse tema aqui, aquela direcionou ao próprio líder do governo, mas acho que todos nós temos que abordar com muito carinho esse tema, porque realmente é uma dificuldade financeira que essas pessoas estão passando. Retirada dessa gratificação, ela acabou com a vida financeira de várias profissionais. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, esse carinho com esses profissionais que estão na linha de frente, estão lá combatendo a dengue, estão na saúde de família. Precisamos sim dar uma resposta positiva e não magoá-los mais ainda do que estão acontecendo na própria vida dessas pessoas. Então solicito aí que os pares, como todo aí, tenha uma atenção especial para esse assunto e que aborde, como eles pedem aqui, de uma mentalidade aberta e imparcial. No mais, eu queria só também... Não, eu falo na comunicação sobre a outra questão aqui. Obrigado.
Pela ordem. Eu vou dar a resposta para o vereador, que foi dirigida a mim. Primeiro, eu quero ratificar o que eu disse e desafio o senhor e esse psicopata político projeto de vereador a dizer que eu disse o contrário. Desafio o senhor e esse psicopata político que encaminhou isso ao senhor e está encaminhando para outras pessoas. E vou pedir, vou dar um conselho para o senhor. O senhor disse de abraçar a classe e ver com carinho. Quando o senhor dá ouvidos para pessoas desse nível, o senhor está atrapalhando a classe. Vou dizer por quê. Porque eu recebi ontem ligações dos membros do sindicato fazendo críticas veementes sobre esse panfleto e dizendo que eles estão satisfeitos com o processo e que ontem seria apresentada uma proposta por parte do sindicato para a administração e, inclusive, foi assunto hoje na pauta da reunião, hoje que eu tive com o prefeito, porque existe do prefeito o desejo e a vontade de atender o mais breve possível, e eu disse nessa tribuna ontem que só não aconteceu ainda por causa de psicopatas políticos que querem ser candidatos, estão infiltrados no meio dos servidores, atrapalhando a vida deles. E, somado a isso, ações de alguns vereadores que estão pegando isso como bandeira política, atrapalhando o processo. Então, se o senhor quer ver com amor, com carinho e respeito aos servidores, então o senhor tenha zelo e tenha sabedoria, porque esse texto que está aí está dizendo totalmente o contrário do que eu disse aqui. E eu desafio, posso pôr minha fala todinha ali agora para o senhor ver. É aquela história, falar sem olhar, falar sem escutar. E aí chegou qualquer tipo de papelzinho, aliás, papel covarde, não tem nem nome assinado. A pessoa que escreveu nem se identificou. Fulano de tal é que fez. Nem isso fez. Aí o senhor vai dar moral para um papel desse? O que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, eu desde o princípio estou trabalhando e ajudando nas conversações com o sindicato, abrindo portas e ajudando para que os problemas sejam resolvidos. Esse é o nosso papel, de quem tem respeito, de quem tem consideração e tem responsabilidade. Eu não estou aqui para fazer média, simplesmente porque é ano eleitoral. Eu quero o que é melhor para eles. E eu não estou aqui para dar ouvidos para pessoas que não merecem o ouvido. E eu queria pedir para os vereadores avaliar também essa questão. As pessoas que não assinaram covardemente, cambada de covarde, que não assinaram e mandaram esse papel, estão atrapalhando o processo. Não há por parte do prefeito, muito pelo contrário da minha parte, que o sindicato me ligou ontem. E aí eu quero dizer para o senhor, dona Suélia, que quem homologa acordo é sindicato. E se tem alguém aqui que não sabe respeitar as hierarquias das instituições, eu sinto muito. Eu disse ontem e repito, o conflito existente entre o sindicato e um grupo que diz não reconhecer o sindicato tem que ser resolvido internamente entre eles. Foi isso que eu disse. E eu estou correto. Se existe um conflito entre um grupo que não reconhece o sindicato, professor Marcos, esse conflito primeiro tem que ser resolvido. E não a gente ficar aqui aproveitando dessas palhaçadas para querer tirar proveito político. Isso é muito ruim. Nós estamos com tempo curto. Nós precisamos resolver esse problema até pela questão do tempo eleitoral. E o nosso desejo, o desejo do prefeito, é que esse projeto venha semana que vem para cá para ser votado, Fernando Jean. É o nosso desejo. Agora, para ele vir, não pediram a comissão? Não pediu para conversar? Está conversando. O diálogo está aberto, vereador Jean. Ele não está fechado. E aí, um grupo extra no assunto, que só tem um objetivo, fazer politicagem. Eu estou falando de psicopata político, porque essa revelação ele fez aqui para o doutor Zé Fernandes. Ó, eu sou um doido. Estou precisando de tratamento. Então, eu não estou inventando a roda. Agora, nós temos que ter zelo e respeito, não só pelos servidores, mas pelos nossos próprios colegas. Vamos defender uma bandeira? Vamos. Aqui, por exemplo, não tem nenhum vereador que é contra
a aprovação da lei de gratificação. Nenhum. Todos são a favor. Todos. Então eu queria só, aproveitando, respondendo a sua colocação, que eu achava até desnecessário ler, mas já que o senhor leu, eu estou dando a resposta. E pedi aí aos colegas que a gente tenha mais zelo. Uma coisa eu garanto. Inclusive ontem foi entregue uma minuta, segundo o sindicato, entregaria uma minuta ontem, para a definição disso. As tratativas estão sendo feitas. Nessa tratativa foi montada uma comissão. Nessa comissão tem dois membros, vereador Patrício, dois membros deste grupo que não reconhece o sindicato como seu representante e tem dois membros do sindicato. Então eles também estão representados na negociação. Então não é justo e nem é correto dizer que não estão sendo ouvidos. Apenas isso. Agora, finalizou o processo, definiu, tem algo que precisa ser ajustado, aí é sindicato e esse grupo que tem que resolver, e não nós. Resolvam o problema lá, que nós estamos prontos para aprovar cá. Entendeu, professor Marques? Resolvam o problema lá, que nós estamos prontos e abertos para aprovar cá.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, pela ordem.
Jean Carlos não tem direito.
Eu quero fazer...
Questão de ordem. Calma, questão de ordem, o Jean Carlos não tem... Pela ordem, que é pela ordem pelo PL.
O líder não está presente aí.
Não, não, mas o vereador Suêder já utilizou.
Para contribuir com o debate...
Cacheta, havia pedido.
Pedindo essa oportunidade.
Vereador Jean, então vamos seguir a regra aqui, porque eu posso até seguir o senhor, mas nós temos aqui alguns inscritos e eu não posso atropelar eles.
Em seguida.
Tá bom? Pela ordem e pela liderança do PRTB, vereador Fred Cacheta.
Presidente, só quero voltar àquele assunto que foi iniciado e eu não tive mais a réplica, mas se o vereador acha, que eu não vou citar o nome dele, acha que o doutor Zé Fernandes é mais capacitado, então procure o doutor Zé Fernandes, para que ele aprenda e não fale besteira aqui dentro do plenário. Né? Eu tenho certeza que a maioria dos pais não querem que pessoas que não têm capacidade prestem os primeiros socorros, para poder agravar ainda mais o problema daquela situação. Pois, ele citou um caso que ele viu, e eu tenho certeza que ele pode buscar, até mesmo com o doutor José Fernandes, quantos casos que foram agravados por erros de pessoas que acharam que teria capacidade técnica para tal. E eu que trabalho no hospital, vi muito mais que um caso. Né? Mas se ele quiser procurar saber, para não falar besteira aqui no plenário, que ele procure para não ocorrer em erro novamente.
Ainda
inscrito.
Pela ordem, professor Marcos Carvalho.
Presidente, ontem o Portal 6 repercutiu sobre a falta de auxiliares no CMEIs. A falta de auxiliares tem atrapalhado o atendimento na integralidade. Alguns professores têm se desdobrado e alguns alunos sendo liberados mais cedo. Os professores também reclamam de salas superlotadas, com até 17 alunos, alguns com necessidades especiais ou específicas, professoras exaustas, gestoras ajudando a fazer merenda, professor limpando sala, coordenador ficando em sala, professor com 17 alunos trocando fralda e dando banho, sem auxiliar, então as crianças ficando sozinhas durante o banho. Como é que a gente resolve isso? Fazendo um processo seletivo ou um concurso para auxiliares. Nós temos também um cadastro de reservas de professores aguardando a convocação. E nós temos ainda uma cobrança aqui sobre a recomposição salarial das cuidadoras. Na última audiência pública promovida, também em parceria com o vereador Reamilton e Fred Godoy, a diretora de inclusão falou aqui sobre essa recomposição, mas que ela não saiu ainda para cuidadoras. Tudo isso é muito importante para que a gente possa garantir a integralidade do atendimento na educação infantil. Obrigado, um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador Marcos Carvalho. Ainda pela liderança do Podemos, o vereador Reamilton Espíndola.
Bom, quero usar minha fala e aglutinar também outros projetos que hoje eu fiz o uso da tribuna e falei sobre a indicação que nós já havíamos feito para executivo e chamando a atenção, né, aos nomes que estão aí apresentando a pré-candidatura ao executivo. Inclusive mencionei o nome da Elisânia, o nome do Izê, o nome... Também, mas que não é errado, também o nome do Roberto Comide, também o nome do Márcio. Para que há atenção no plano de governo nesse contexto. E a ação dispositiva interessante que busca na qualidade de vida da pessoa com deficiência. Por exemplo, central de intérpretes. Na central de intérpretes, nós fizemos uma indicação, nós sabemos que a prerrogativa do vereador não é fazer uma PLO que vai ter um custeio, mas sim indicação para que o executivo venha, né, buscar aí, né, essa orientação e essa resolução. Então, fizemos essa central de intérpretes que vai atender aqui hoje em Anápolis. Né, nós temos, né, milhares de pessoas surdas em Anápolis e que venha buscar aí dentro de um período de horário de serviço público esse atendimento. E até, olha, outro dia recebi um diálogo de uma pessoa que é surda, que estava gestante, e que quando ela teve um atendimento emergencial, quase que ela veio a óbito, porque não havia nenhum intérprete ali. Então, a central de intérprete, além disso, ela vai buscar a parte da tecnologia, inclusive, é interessante até pensar no SEAD, que é o Centro de Educação à Distância, que tem ali no Planetário, a usar até aquela estrutura, né, a contratação desse intérprete, né, para que não diminuir o custo até e poder dar essa assistência em tempo real. Então, uma indicação também, chamar a atenção. A outra indicação é para que nos prédios públicos de atendimento, serviço como até no centro administrativo, com a Câmara Municipal, né, ou outro, né, até na área da saúde, tenha sempre em disponibilização uma cadeira de roda para atender, né, as pessoas que chegam ali. Por exemplo, o idoso já tem uma dificuldade de trânsito, né, outros que têm a comorbidade reduzida, ou até mesmo uma pessoa que faz o uso da cadeira de roda, mas que veio que através de um app, de um aplicativo, não conseguiu colocar ali a sua cadeira de roda, que também é outra discussão que nós temos que buscar aqui, quanto aos Ubers, a 99 e outros, para que também possa ter essa disponibilização. Por exemplo, né, pessoas que fazem uso da cadeira de roda, quando chega ali, né, o motorista de aplicativo, ele está com a cadeira de roda, às vezes, já tem relatos que ele não é atendido para aquela corrida. Sabia disso, Alex? É porque ele faz uso da cadeira de roda. Então, nós precisamos buscar ampliar essa discussão. Né? Então, fica aí essa dica, né, para os pré-candidatos, em especial, né, com certeza, aí, um diálogo com a Elisânia, para que ela venha atender aí no plano de governo também, né, se Deus quiser, essas demandas que vai, né, buscar as necessidades dos menos favorecidos nesse contexto. Muito obrigado, eu vou falar.
Não tendo mais escrito pela ordem, encerro a palavra pela ordem, pelas comunicações, e já concedo a fala, primeiramente, ao vereador Jean Carlos.
Obrigado. Comunicando. Apenas em relação à ponderação que eu queria fazer em torno da questão dos agentes da Comunidade de Saúde e Endemia, Jacques. Na verdade, eu penso o seguinte, que o diálogo está aberto, mas houve um equívoco desde o primeiro momento, que se procrastinou a solução e, de repente, veio e revogou o decreto, todas as indicações de servidores efetivos, incluindo dos agentes. A dos agentes, do meu ponto de vista, não poderia sequer ter sido retirado, porque a lei, que é maior que o decreto, estabelece que será concedido. Já é o primeiro ponto que eu acho que a Procuradoria não orientou corretamente o prefeito. Segundo, a gente não toma a decisão mais drástica se a gente tem uma afeição, um respeito à categoria, se a gente já não tem algo para se concretizar em substituição. Então, se o sindicato está satisfeito com isso, eu acho que o sindicato está equivocado. Deveria ter sido ao contrário, ficado insatisfeito. Porque primeiro se discutia, apresentava a minuta, formatada nos termos que fosse de acordo com a administração e a própria categoria, aí sim a administração, né, poderia substituir, para não causar o prejuízo financeiro que causou, e toda essa celeuma, esse desgaste, esse confronto, essas situações que acaba colocando cerca de 500 servidores em situação difícil, no momento crítico de combate à dengue, e colocando eles contra o entendimento da administração. Então, falta, às vezes, do parte dos assessores, e no meu entendimento, e da condução jurídica, uma percepção para não colocar o gestor em situação difícil e, pior ainda, os servidores em situação crítica, perdendo sua renda. Então, era essa a ponderação das comunicações. Eu ainda quero reforçar, e aqui aos moradores da Jaera que me procuraram, que eu falei dos ferões ontem, e eu não pedi a vistoria do ferão, porque, infelizmente, o ferão da Jaera também sofreu os danos e agora será um mini mercado, segundo as informações da administração. Mas nós temos uma emenda
apresentei para a construção do novo feirão da Jaiara, uma indicação também, e nós esperamos que, além do mini mercado, onde era o feirão, reconstrua o feirão da Jaiara, que a grande Jaiara não pode, né, ficar com os feirantes à revelia nas ruas. Do mini mercado, aqueles que se adequaram, quiserem participar, vão ter, me parece, a preferência. Mas aqueles que queiram apenas a feira, nós queremos que seja reconstruído de novo o feirão da Grande Jaiara. E ali na rua João Pinheiro, nós pedimos à CMTT que promova um estudo para a sinalização, para a revitalização daquela via e também, quem sabe, a implantação de mão única, porque está conturbado muitos comércios, um fluxo intenso de veículos. Então, um estudo para, quem sabe, melhorar o fluxo daquele local. E apenas para encerrar nas comunicações sobre o projeto, que foi a pauta discutida, que apresentei, eu espero que seja adotada aí pelo prefeito e pela administração a solução mais razoável, que é permitir que quem queira faça. Nós já temos uma situação, Marcos, de auxiliares sobrecarregados. Eles estão diante do dia a dia com as crianças. Numa eventual ocorrência, é melhor saber ou não conduzir os primeiros socorros? Eu acho que é melhor saber. É isso que eu estou tentando inserir na cabeça do colega. Nós queremos é capacitar, porque às vezes entra em pânico e aí sim toma uma atitude que pode prejudicar o atendimento posterior profissional. Nós queremos é dar a capacitação àqueles que queiram para eventual ocorrência, tomara que não tenha, mas como são 30 mil alunos, nós temos que nos precaver. É isso apenas que nós queremos. Devolvo a palavra.
Vereador Jean, no afã de defender o servidor público, que é seu papel enquanto servidor, o senhor interpretou mal a minha fala. Então, só para esclarecer, eu não disse que o sindicato está satisfeito com isso ou com aquilo. Eu disse que o sindicato está satisfeito com a abertura do diálogo e do diálogo aberto. Então, o senhor interpretou equivocadamente o que eu disse, para que fique bem claro. Ainda, nas comunicações, vereador Luiz Macio.
Obrigado, presidente em exercício, Jackson Charles. Quero aqui, da sua fala, a questão dessas notas que chegou para o vereador Suender, também chegou bastante no meu telefone, mas como o senhor bem relatou, nenhuma assinatura, não sabe de onde veio, de quem que veio, qual que é a intenção desse documento, até que prova o contrário, falso. E quero falar que estava do lado do senhor. Ontem, quando o seu telefone tocou, por parte do sindicato, sou testemunha, a gente estava ali do lado tomando um café, aonde, eu posso testemunhar que o volume do seu telefone estava alto e eu escutei, o pessoal falando que não vinha por parte deles. Então, não estou aqui, não sou advogado do senhor, não sou nada, mas são fatos que foi levantado e que eu estava próximo e vi. E realmente não considerei, respondi às pessoas, mas com muita estranheza por não ter nenhuma assinatura. Mas o que eu quero trazer aqui, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar, aproveitando essa última sessão desse mês, e deixar aqui um convite para quem gosta de uma boa partida de futebol. Domingo, grande decisão de campeonato ali na Arena Calistópolis. Duas equipes chegando à grande final do campeonato, campeonato extenso, campeonato que tinha aproximadamente 16 equipes, e as duas equipes, equipe do Continental e do Novo Jundiaí, estarão fazendo a grande decisão de campeonato no próximo domingo, ali no Calistópolis. Aí convido o Edmilson, que é da região, gosta do futebol, convido os novos colegas e as pessoas que nos escutam pela Rádio Manchester, que domingo às 10 horas essa grande final acontecerá ali na Arena Calistópolis, antigo terrão, que agora temos ali iluminação, arquibancada, vestiários, grama, sintética. Então, a arena preparada às 10 da manhã para essa grande decisão. Então, aproveitando esse espaço para convidar os desportistas, os amantes do futebol, para ir lá assistir essa decisão às 10 da manhã entre Novo Jundiaí e Continental. E também no último dia 30, véspera de feriado, acontecerá nosso aulão de Zumba, ali na Arena Calistópolis também, qual a população vai assistir da arquibancada e quem quiser adentrar a arena para estar participando do nosso aulão. Dia 30, todos convidados, às 19 horas, né, vai ser ali uma grande apresentação, três grandes professores renomados, a Vanessa, o professor Zan, vai estar ambientando mais ainda e trazendo alegria à nossa Zumba ali do bairro Calistópolis, qual que funciona dentro do nosso galpão, LS, mas dia 30, completando um ano de Zumba e comemoração do meu aniversário, né, que está chegando, a gente vamos estar fazendo um grande aulão de Zumba ali na Arena Calistópolis, dia 30, 19 horas, todos os convidados. Obrigado, presidente, tenham todos um ótimo dia.
Como último inscrito das comunicações, Conselho da Fábio. Ah, desculpa, Alex. Vereador Policial Federal Suena. Quero aproveitar esse espaço das comunicações para que, em meu nome e em nome também do professor Tibaldo, que é coordenador do fã-clube, ou seja, em nome de todo o fã-clube do cantor Roberto Brenner, desejar a ele aí os votos, né, desejamos os votos de melhora para esse cantor, artista, né, um nome renomado, pessoa renomada aqui na cidade de Anápolis. Desejamos aí toda melhora para esse, para o cantor Roberto Brenner, que está hoje na Santa Casa, né, está se recuperando, né, de uma enfermidade que ele acometeu. E estamos aqui, né, oferecendo aí os votos de melhora. Que Deus dê toda a melhora para você, Roberto Brenner. Que Deus aplique aí a mão divina em você. Que você saia dessa. É o que desejamos. Eu, vereador Policial Federal Suenda, e o seu fã-clube. Obrigado. Com o último escrito nas comunicações, com a senhora fala o vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Queria apenas fazer três comentários aqui, presidente. Primeiro, parabenizar a nossa secretária de Educação, professora Flávia. Visitei essa semana duas obras importantes, o CMEI de Pirineus e a reforma e nova construção da unidade do Comendador Miguel Pedreiro. Unidades importantes, isso mostra que o Poder Executivo, através da Secretaria, não mede esforços para construir locais apropriados e que melhore o acolhimento de todos os nossos alunos. Mas em tempo, fazer duas comunicações aqui, presidente. Primeiro, saudar os 25 anos de existência da Universidade Estadual de Goiás. Ela completa aí 25 anos de muito trabalho, de muita luta. Fica aqui os nossos parabéns a todos aqueles profissionais, técnicos administrativos, a todos os docentes, que não mede esforços para levar a educação superior, ser transformadora, não só no município, mas em todas as outras unidades que nós temos no Estado. E, em tempo, dizer que nosso gabinete vai estar, a partir da semana que vem, talvez ainda essa semana, fazendo uma moção para o governo do Estado, para diretamente a Secretaria da Agricultura, pedindo aí, em nome dos produtores, os apicultores, produtores de mel, a reforma e as novas dependências da Casa do Mel, ali na Emater, um local apropriado para fazer esse trabalho de agregar o produto que é o mel, cera e tudo mais aos apicultores. Então, eu conto aí com a ajuda de todos os pares para que a gente faça essa moção e crie esse ambiente seguro para os produtores de mel, ou melhor, os apicultores. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado pela oportunidade.
Não tendo mais escrito nas comunicações, encerro as comunicações e, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para o dia 6/5, em horário regimental, contando com a presença do vereador Policial Federal Sérgio.
Muito bem, concluída a última sessão ordinária do dia.